e aprovou a de referendo a atualização da resolução 29 18 de setembro de 2017. Isso é uma resolução, é um termo de anuência em pesquisa, né, que a empresa precisou atualizar por conta da legislação. Depois, a proposta de criação da empresa Júnior, do Campus Recife. Depois, três projetos pedagógicos de curso. A conselheira Andréa da Cal pediu para subir o ponto dela por conta de compromissos no final da tarde, correndo o risco de não estar presente. Então, quero submeter a apreciação, se nós pudermos subir o ponto de Andréa. Eu só peço para, antes do ponto dela, ainda fazer esse aprovação desse ad referendo. Eu sempre me preocupo que ad referendo a gente faça logo na reunião seguinte, para não deixar pendente. E também porque é um documento muito rápido, é só uma folha, é só um termozinho de anuência que a gente precisou atualizar. Então, acredito que a relatoria seja rápida também. Então, pediria a vocês a aprovação desse ponto do ad referendo, desse documento da Propesc. Em seguida, a relatoria do projeto pedagógico de curso Cuidador de Idoso, Proeja Campos Belo Jardim, da professora Andréa da Cal, relatora. E em seguida, Empresa Júnior do Campus Recife. Podemos dar essa sequência? Em seguida, voltamos à sequência da pauta. Então, agradeço a compreensão e vamos seguir dessa forma. Como eu avisei pela manhã, por volta de 14h25, por aí, eu vou precisar me ausentar um pouco. Aí eu peço o professor Ateniense, está na sala. Professor Ateniense, lhe peço para
Ok.
conduzir a reunião. A Maristela está aí, é só seguir a sequência da pauta, chamar as relatorias. Eu saio e retorno em seguida. Então, dando sequência à nossa pauta, vamos para o ponto C, homologação da resolução número 100, de 15 de outubro de 2021, a qual aprovou a referenda atualização da resolução número 29, 18 de setembro de 2017, do Conselho Superior do IFPE, que trata do termo de anuência em pesquisa. Relatoria do conselheiro Wilker Victor da Silva Azevedo. Eu sou Wilker.
Olá, pessoal, consegui enxergar o documento? E se conseguem me ouvir bem também?
Estamos ouvindo, professor.
Bem, basicamente o processo, né, ele está relacionado, como falou o presidente, né, pela atualização de uma das resoluções. Boa tarde aí a todos e a todas. Basicamente, há uma necessidade constatada de atualização, em virtude da atualização de uma referência existente em uma das resoluções, do IFPE, de uma referência a um outro documento, né? Que é um documento, escrito, gerido, concebido pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, basicamente, há uma necessidade de atualização, né, do termo de anuência, relacionado à realização de pesquisas descritivas externas nas dependências do IFPE. O documento do IFPE, né, para o qual, né, ocorreu essa homologação, essa atualização, é a Resolução 29, de 18 de setembro de 2017, que foi aprovado por esse Conselho. Nos autos do processo, a gente tem um ofício de comunicação entre a Propesc, né, para com as instâncias da reitoria, a Resolução 510, de 7 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde, e outras duas resoluções, a 466, que ainda será mantida, né, no documento, e a 196, que foi aquela para a qual a Resolução 510 trouxe atualização, né, e substituição. Além disso, consta no processo comunicações entre a Propesc e a Secretaria desse Conselho. Então, consoante essa justificativa de atualização, basicamente no processo é apresentada uma demanda pela atualização da Resolução 29, de 2017, em virtude, né, de que ela cita a Resolução 96, né, e há necessidade, então, de substituir essa Resolução 96, em sua citação, seu texto, pela Resolução 510, né, de 7 de abril de 2016. Ambas essas resoluções, né, a 196 e a 510, que a substitui, foram concebidas pelo Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. estão anexadas ao processo. A resolução 510, apenas para fins de esclarecimento, ela dispõe de normas que são aplicadas a pesquisas em ciências humanas e sociais e cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana. Então, esse é basicamente o contexto da resolução 510 e da 196. E basicamente, ela versa sobre esse arcabouço geral de princípios éticos, processo de consentimento em relação à realização de pesquisas, riscos, análise ética e outras disposições. Além dessa alteração, houve também uma solicitação para mudança simples, né, onde a referência é a assinatura e carimbo do reitor para substituição apenas, né, pelo termo assinatura do reitor. Essas modificações constam na resolução 100, que foi aprovada ad referendo em 15 de outubro de 2021, já está na primeira reunião posterior a essa aprovação, e foi encaminhado então um documento para fins de apreciação a esse egrégio conselho. Os documentos foram encaminhados para a relatoria no dia 15 de outubro, né, e sua confirmação de disponibilidade no dia 19, 72, pouco mais de 72 horas depois. Em relação ao voto, a gente verifica que a mudança atende à conjuntura vigente, uma vez que é uma atualização, né, por parte das instâncias responsáveis pela homologação, né, desse regimento, e cabe a gente aqui no IFPE apenas acompanhar, né, essa atualização no contexto da nossa resolução, que faz referência a resolução do Conselho Nacional de Saúde. Embora uma leitura preliminar, né, do documento possa sugerir que, ao invés de fazer referência a dois documentos, né, que a resolução 466 de 2012 ela não é alterada no regimento, a gente observa que existem semelhanças consideráveis entre a resolução 510 e a 466, né, que são vinculadas ao mesmo contexto de conceitos, né, de um arcabouço de definições e de conteúdo vinculado a questões éticas e princípios também, a gente verifica a necessidade de manutenção dessas duas resoluções. Lembrando que a 510 vai substituir a 196, mas a 466 ela permanece um documento inalterado. Na própria resolução 510, ele indica que nos casos em que não há contemplação no conteúdo quanto a essas questões relativas a pesquisas, ao contexto ético, né, deve ser consultada a resolução 466. Então, a gente observa, né, apenas reafirma a necessidade de manutenção dessas duas, sendo que a 510 vai substituir a resolução 196. Então, em conformidade com o exposto, nosso voto é favorável a essas disposições, a essas mudanças em relação à criação, né, dessa resolução 100, que substitui a nossa resolução, né, de 2017. A gente entende que essas sugestões são necessárias e ela traz sintonia da documentação interna, né, que baliza o contexto de pesquisas no âmbito do IFPE, ao que já versa, ao que já traz Conselho Nacional de Saúde, através do Ministério da Saúde, em relação às diretrizes e critérios sob o ponto de vista da ética na pesquisa. E a gente submete, né, essas considerações aos demais conselheiros e conselheiras para fins de deliberação.
Obrigado, professor Wilker. Eu acabei esquecendo de citar, mas temos a presença aqui da representante da Propesc na sala, professor Flávio, né, que substitui o pró-reitor de pesquisa, e já passo a palavra inicialmente para ele, para alguma consideração acerca do voto do relator. Flávio, boa tarde, desculpe aí não ter lhe citado antes, seja bem-vindo.
Não, sem problema, boa tarde, pessoal. Queria agradecer muito, professor Wilker, pela relatoria, né? Eu até imaginava que ia ser uma relatoria tão breve, mas ele fez um estudo um pouco mais aprofundado no conteúdo dessa legislação. E eu concordo plenamente com o que foi relatado pelo professor Wilker. Ele se compromete a colocar exatamente como consta na relatoria.
Obrigado, Flávio. A matéria em apreciação. O conselheiro quer fazer alguma consideração sobre a matéria?
Não, pelo que seja um ponto simples, né, de apreciação, né, basicamente é uma mudança de redação, né, nesse contexto aí eu creio que não há alterações ou comentários para além do que eu já trouxe em relação ao voto.
Aberta ao pleno, algum conselheiro, conselheira? Não havendo manifestação, vou colocar a matéria em votação. Em votação, a homologação da resolução número 100, de 15 de outubro de 2021, a qual aprovou a de referendo a atualização da resolução número 29, 18 de setembro de 2017, do Conselho Superior do IFPE, que aprovou o termo de anuência em pesquisa, com a relatoria do conselheiro Wilker Victor da Silva Azevedo. Então, vou colocar em votação o voto do relator. Quem estiver de acordo com o encaminhamento apresentado pelo relator, por favor, mantenha-se como está. Quem discordar ou desejar se abster, por favor, manifeste-se pelo chat. Então, temos duas abstenções. Daqui a pouco, Maristela traz o quantidade de votantes. Matéria aprovada. Professor Flávio, obrigado. Missão cumprida aqui nesse ponto. Obrigado, professor Wilker, pela colaboração mais uma vez, pelo cuidado, pelo aprofundamento no tema.
Obrigado, minha gente, e boa reunião para vocês.
Nem sempre será fácil assim, viu, Flávio?
Não fique mal acostumado, né, Guido?
Um abraço, Flávio.
Abraço, minha gente. Tchau, Dito.
Não ficar mal acostumado, né, professor? Bom, gente, dando sequência, então, puxamos o ponto de pauta, a solicitação da professora Andréa Dacal, projeto pedagógico do curso de qualificação profissional em cuidador de idoso, Proeja, Campus Belo Jardim, relatoria do conselheiro Andréa Dacal, e temos a presença do professor Samarone, salvo engano, estavam aqui conosco, né? Diretor de ensino do Campus Belo Jardim e da Prodem, professor Assis, também aqui conosco. Professora Andréa.
Boa tarde a todos, eu vou apresentar a relatoria.
Desculpe, diretor de ensino não, DDE, né? Não, no campus agrícola é diferente, a gente sempre se confunde. DDE do Campus Belo Jardim.
Então, boa tarde a todos, eu agradeço mesmo a gentileza de deixar eu passar essa pauta na frente da fila das pautas. Eu vou projetar aqui ela rapidamente. Espera só um instantinho, que essa internet aqui hoje não está lá essas coisas. Vocês já estão... A tela já foi compartilhada?
Já, André.
Já? Então, já. Eu vou
só dá um
perder...
Zoom, André.
Tá, eu vou perder a visão de vocês, né? E aí, se precisar, tem que ser pelo áudio mesmo. O que eu fiz besteira aqui? Melhorou agora?
Melhorou. Se puder aumentar um pouquinho para mim...
Deixa eu ir um pouquinho mais. E agora, melhorou?
Mais
um pouquinho?
É, por favor.
Ah, que agora
foi demais.
Pessoa exagerada.
Tá bom.
Agora.
Ou fica aqui ou fica muito grande. Pode ser desse jeito, minha
pode
gente?
Pode ser.
Bom, então, essa relatoria, ela se trata sobre a análise, né, de um projeto pedagógico, de um curso de qualificação profissional, né, um FIC Proeja, né, em cuidador de idoso, ofertado pelo Campus Belo Jardim, né, em consonância com as nossas resoluções internas, né, e aí eu gostaria de ressaltar que esse curso, né, ele é conveniado com a Secretaria Estadual de Educação, né, esse convênio teve um termo aditivo em 2017 e foi encaminhado, então, para apreciação para a relatoria no dia 1 de outubro e para a nossa apreciação aqui nesse momento, tá? Após a análise desse projeto pedagógico de curso, né, à luz de todas as normativas do IFPE que calçam, né, a nossa atividade de ensino, eu considero que o documento atende quanto à forma e ao conteúdo ao regulamento interno da instituição, né, baseando-se, inclusive, na legislação educacional vigente. É, a proposta curricular, ela sedimenta-se na prática educativa progressista e transformadora, ela está alicerçada no regulamento da educação profissional e tecnológica brasileira, né, e aí que está consubstanciado na RDB de 96 e a sua posterior atualização em 2008, e também todas as outras resoluções pertinentes e específicas à formação inicial e à qualificação profissional desses futuros estudantes. É, eu queria ressaltar a qualidade que foi observada na organização e na elaboração do documento. É, o documento para leitura, um documento que dá até gosto da gente ler, né, pela sua forma, né, e que essa oferta apresenta a justificativa que está pautada, né, nessa possibilidade da formação integral dos estudantes, baseando-se não só no prisma profissional, mas visando a ampliação das possibilidades e das ferramentas necessárias para, inclusive, a construção dos projetos de vida desses estudantes, tá? Para além do que foi exposto até agora, nota-se que essa oferta se alicerçou também nos dados atualizados da região onde o campus localiza-se, né, caracterizando, assim, uma importante contribuição que o curso e o próprio campus Belo Jardim irão promover no sentido do desenvolvimento da comunidade onde esse campus está inserido. E nessa proposta, percebeu-se que a mesma ela vai possibilitar o uso de novas tecnologias, ela trouxe parâmetros ambientais e possibilidade de inserção social, todas com base nas ações de responsabilidade social e ambiental, autonomia na busca e construção de conhecimentos científicos e tecnológicos pertinentes à área de atuação. Por fim, né, esse PPC tem como objetivo a formação de profissionais cuidadores de idosos com conhecimento técnico, científico e humanístico, visando uma melhor qualidade de vida para o idoso, no tocante à integridade, alimentação, zelo e higiene. Então, para eu poder colaborar, né, com a construção, na realidade, com a implementação desse PPC, todos nós aqui, eu vou elencar alguns pontos, e são muitos, muito poucos, como já disse, o PPC está muito bem escrito, né, e aí eu assim, para apreciação e eventual reordenamento dessas sugestões no PPC, caso julguem pertinentes, tá? Então, na página 2, após a aprovação, né, eu sugiro que a gente retire o texto para análise e parecer da PRODEM, né, uma vez que o documento já estará aprovado e pronto para a implementação do curso. Na página 3, a alteração da titularidade da PROAD, tá? Ainda está lá a Daiane, e a gente sabe que hoje o titular da pasta é o Rosendo. Na página 23, no item 8.3, ajustar a formação do primeiro parágrafo e a tabela subsequente quanto à margem. Ela não está direitinho ali, não está bem justificado, tá? No 8.5, sobre os comentários, né, eu solicito, até já tinha um errinho aqui, solicito justificar o texto dentro de cada ementa, né, há desvios na formatação do documento quando se trata das referências. O item ponto 9 do documento, ele se refere ao aproveitamento de componentes para o curso técnico subsequente, certo? Então, qual que é a minha sugestão? Onde a gente lê possibilidade do aproveitamento dos componentes curriculares cursados na qualificação profissional no curso técnico subsequente, de acordo com o projeto pedagógico específico, a gente acrescente também de acordo com a organização acadêmica institucional ou um texto semelhante para citar a nossa organização acadêmica, porque todos nós sabemos, né, que ali se trata, tem um capítulo que trata sobre o aproveitamento, né, de componentes curriculares cursados em outros cursos, inclusive. Então, eu só sugiro que a gente abranja a nossa normativa também, não só o PPC, porque nesse ponto o PPC ele está bem, bem enxuto. Então, inclusive, considero com a nova atualização da nossa organização acadêmica, né, esse PPC ele já está aderido, ele não traz o detalhamento. Então, o detalhamento seria na organização acadêmica, citando a organização acadêmica mesmo. Tá? Na página 68, nas referências bibliográficas, né, a mesma questão da formatação, né, para eliminar, para justificar o texto e eliminar os espaços das frases, né? E também as tabelas dos conteúdos programáticos, a gente percebe que ela tá, também tem uma desconfiguração. Às vezes a gente copia e cola, né, a bibliografia de um outro lugar, então só para justificar, alinhar o texto ali para ficar perfeito, porque o PPC tá muito organizado, tá certo? Então, meu voto, né, após a leitura, né, e as sugestões que eu trouxe aqui de forma breve, eu recomendo um voto favorável, né, essa aprovação do PPC do projeto pedagógico desse PROEJA FIC em cuidador de idosos, né, do Campus Belo Jardim, apenas sugerindo a avaliação dos itens que eu elenquei aqui nessa breve narrativa, né, e caso seja pertinente, esse conselho também apoie, né, essas sugestões, que se realize as alterações. Caso não, né, que se faça o afastamento justificado, caso essas sugestões não sejam acolhidas, né? Então, sendo assim, eu brevemente expus a minha relatoria, né, e passo para os demais conselheiros desse colegiado.
Obrigado, professora Andréa. Então, passando inicialmente para o professor Samarone, quiser ter alguma consideração sobre os pontos elencados pela relatora. Eu não sei, me perdoem, se alguém da comissão de elaboração do PPC aqui presente, também seja bem-vindo e bem-vinda quem estiver por aqui, quiser fazer uso da fala também. Professor Samarone.
Olá, boa tarde a todos. Uma alegria, né? Um prazer imenso estar aqui com todos vocês. A gente vem trabalhando nesse PPC, né, há algum tempo. Eu conto aqui na reunião com a presença do professor Guilherme Sá, e ele, como presidente da comissão, tem maior propriedade para falar sobre esses pontos elencados. Né? Então, pede ao professor Guilherme que possa pronunciar. Né?
Obrigado, professor Samarano. Professor Guilherme, se encontra?
Estou aqui. Está me ouvindo bem?
Estamos ouvindo, professor. Seja bem-vindo.
Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer e uma honra estar aqui nessa reunião do Consulp e agradeço a relatoria da professora. Esse PPC a gente teve como base principalmente o PPC aprovado no curso de Abreu e Lima. Né? Abreu e Lima tem um curso já vigente, né, do PROEJA de cuidador de idoso. Né? Então a gente, além das adaptações que foram feitas, nós conversamos muito com as professoras atuais do curso e fizemos as adaptações para a realidade do curso de Belo Jardim. Vamos analisar com certeza, com todo carinho, as observações da relatora, que até o momento achei bem pertinentes. A gente vai analisar com calma e desde já muito obrigado, tá bom, a todo mundo.
Obrigado, professor Guilherme. Eu vou passar então para a apreciação do pleno. Conselheira Juliana das Oliveiras já pediu fala. Como está se aproximando o momento em que eu vou ser chamado aqui para a entrevista, eu vou já passar para a professora ateniense a condução, professor, dessa reunião. Assim que tiver, que eu puder, eu retorno, certo? O próximo ponto de pauta será o da empresa Júnior. Aí eu só destacar aqui a presença do professor Eric Viana, que pediu para participar, por interesse aí na pauta da empresa Júnior do Campus Recife, e aí desde já dar as boas-vindas para ele e outros professores que estiverem aqui também acerca do outro ponto de pauta. Então, passo a palavra para a Juliana e já deixo com o professor ateniense a condução da reunião. Professor, muito obrigado mais uma vez.
Ok, professor, obrigado também pela oportunidade.
Daqui a pouco.
Foi entrevista.
Cadê?
Olá, boa tarde. Então, eu queria
agradecer a Dacal, super rápida aqui, aprendendo, viu, Dacal? Eu queria sugerir assim, que talvez não fosse o momento de citar ipsi literis a organização acadêmica, dado que estamos numa fase de transição, ou seja, ela está sendo revista e a ponto de ser votada novamente aqui neste mesmo conselho. Eu acho que o texto que você sugere, a princípio, é mais adequado. E aí eu queria também sugerir que houvesse uma tabela de equivalência dos cursos afins do próprio campus Belo Jardim, professor Samoroni. Porque quando justamente das equivalências, é frequente, na minha experiência, a gente ter problema, porque o lógico seria, se é o mesmo campus, comecemos assim, ao se matricular numa disciplina ou um ex-aluno ou um aluno de curso afim, fosse automático no que é acadêmico. E não é, por quê? Porque é necessário que se esteja presente em PPC. Aí o que ocorre? O aluno matricula-se e depois tem que fazer equivalência daquilo que supostamente já é o óbvio. Então, eu solicito, na verdade, duas tabelas de equivalência. Os componentes curriculares que são afins no próprio campus e aquelas, se possível assim for, do curso de Abreu a Lima, que são afins, porque é possível de haver transferência, né, de um campus para o outro, e assim já se vai completo sem problemas, ou às vezes precisa matricular-se no campus outro, e a gente pode trazer essa informação sem grandes burocracias. Eu acho que é importante a gente começar a conectar mais esses nossos cursos e facilitar esse processo, otimizar esse processo, né? A equivalência ficar para as exceções e não para aquilo que a gente já produz. Essa era a minha contribuição. E deixo a cargo da Dacal, se ela acatar. Eu agradeço. Dacal,
só para a gente fazer um breve encaminhamento. Mais algum presente do pleno queria se pronunciar, porque de repente da Cal faz um apanhado só do que a Cata. Não, né? Acho que só a contribuição da conselheira Juliana, né? Então vamos passar a palavra para a professora da Cal e conforme os encaminhamentos que ela fizer, adesão ou não, a gente passa a palavra para Belo Jardim, ok? Por favor, professora da Cal.
Ju, veja, a colocação que você fez, ela é super pertinente, tá certo? Mas veja qual é a operacionalização desses cursos, tá? Por isso que eu falei, primeiro, para deixar bem claro, eu só gostaria que mencionasse a organização acadêmica institucional, sem organizar, sem escrever nenhum texto, exatamente pela fase de modificação, e para a gente ter um instrumento um pouco mais, que tem uma vinda aí, uma vida mais longa. E nesse ponto, que a sua colocação ela é totalmente pertinente, mas na operacionalização eu vejo alguns obstáculos, certo? Como que é hoje? Hoje o aluno entra com um processo em que ele elenca, lógico, a ajuda dos coordenadores, quando ele mesmo não consegue fazer isso, quais componentes curriculares ele quer pedir que sejam convalidados nesse novo curso, certo? Esse processo, ele segue para a coordenação do curso, a coordenação do curso encaminha para os professores que dão aula nesses componentes curriculares, que vão fazer o rebatimento entre a ementa que ele cursou e a ementa que ele vai cursar, se tiver ali 75%, se eu não me engano, né, ou 70%, né, de convergência entre a frequência e o conteúdo programático, ele consegue pegar esse componente curricular, né, e ele já não vai precisar cursar, ele já pagou essa cadeira em outro curso, tá? Então, esse é o fluxo que a gente tem hoje.
Isso, é carga horária e conteúdo programático. E frequência. Aí depois vai para a pedagoga.
Isso, aí né? Veja. Então, mas não vou falar o fluxo todo, a gente se foca aí, porque basicamente com a carga horária, né, com conteúdo e com a frequência, ele já tem direito de pagar essa disciplina, né? De colocar essa disciplina que ele cursou no outro curso, tá? Bom, quando você traz essa possibilidade da gente ter tabelas pré-definidas, a gente, no meu ponto de vista, a gente engessa um pouco esse curso, que fica sempre na dependência do PPC de outros cursos que podem modificar, e eu no meu campus, Samarone pode naquele momento ter um documento que ainda ele é atual, ele não quer fazer nenhuma modificação no PPC do PROEJA Cuidador de Idoso, tá certo? Mas se eu tenho uma tabela que atrela a outro curso e que pode sofrer uma alteração, eu necessariamente também terei que mudar esse PPC. Eu acho que deu para compreender a minha visão. Tudo que engessa demais, né, eu particularmente não sou muito a favor. Por quê? Não é falta de regramento, é porque a gente acaba tendo que retornar um documento que teria uma vida útil maior, que não está defasado ainda, o curso ainda está lá sendo ofertado e de forma atualizada naquela região, mas eu vou ter que gastar energia para voltar a esse PPC para modificar essas tabelas de equivalência, entendeu, Ju? Então, assim, acho perfeito, perfeito, mas, para mim, fica um PPC muito estático. E quando eu tenho uma organização acadêmica que já regra como que esse aproveitamento deve ser feito, conteúdo e frequência, acabou o assunto, entendeu? Porque quando você traz a questão de ter, inclusive, do curso de Abreu e Lima, né, os componentes curriculares de lá, olha só essa capilaridade. Daqui a pouco eu tenho que ver outros cursos da mesma área, em outros campi, né, porque só Abreu e Lima. Eu tenho que fazer uma busca ativa em todos os cursos, em todos os campi, para saber quais são os componentes curriculares que têm aderência. Entendeu, Ju? Então, fica para o colegiado votar. Eu, a princípio, enquanto... ou se a própria comissão, Samarone, se Guilherme, né, aceitarem, eu não me contraponho. Eu só... eu não acho, né, assim... Eu não colocaria na minha relatoria, tá certo? Porque eu acho que a gente acaba engessando demais algo que pode ser mais fluido.
Então, vamos passar a palavra para o professor Savarone, né, e para o próprio Guilherme, né, que é o membro da comissão de elaboração. Por favor, professores.
E, Ateniense, se possível, eu gostaria de ouvir a Prodem também sobre esse assunto. Porque...
Pois não, Ju. Ok.
É que falei, tá bom? Obrigada.
Ok, nada.
Então, a questão do engessamento de documento é algo que a gente se deparou, né, durante essa pandemia aí, né, tivemos muito trabalho, e a observação da professora Dacal eu acho realmente bastante pertinente quanto a esse assunto. Em relação à especialidade mesmo do curso, eu queria, na verdade, falar com o professor Guilherme, que inclusive ele já se manifestou aqui no chat. Então, seria melhor para o professor Guilherme falar, que é o especialista nesse assunto. Professor?
Obrigado pela oportunidade. Eu concordo com a posição da professora relatora. Uma vez que, tomando essa iniciativa, nós seríamos um dos únicos PPCs que teria essa formatação, né, de mostrar essas equivalências, sobretudo com os cursos do PROEJA, né? Inclusive, foi uma das orientações da pedagoga que nos orientou. Ela enviou um documento, inclusive, com uma minuta de um novo regulamento, uma minuta de uma proposta, né? E não foi mencionado em relação a isso, mas eu concordo com a relatora quando diz essa questão do engessamento. Eu acredito que, deixando bem amplo, inclusive tem um tópico apenas sobre isso, sobre equivalência, né, que diz as normas para equivalência. Eu acredito que, colocando essas disciplinas, talvez fique engessado, eu concordo.
Perfeito, concluída a fala do professor Guilherme, a relatora Juliana pediu para ouvir a Pró-Reitoria de Ensino.
Boa tarde, professor Ateniense. Tive um problemazinho aqui na minha conexão quando Juliana falou. Eu só peguei a parte final. Ela poderia repetir o questionamento?
Eu posso, e se eu faltar com alguma coisa, Juliana, por favor, viu? A relatora Juliana, desculpa, a conselheira Juliana, ela fez uma proposta à relatora professora Dacal que dentro do PPC dos cursos estivesse presente duas tabelas de equivalência. Uma tabela de equivalência com as disciplinas que o próprio campus oferece, não é isso, Ju? E uma tabela de equivalência em relação ao campus Belo Jardim e o campus Abreu e Lima. No caso de se tratar de transferência e etc., a relatora, a professora Dacal, fez um contra-argumentou, no ponto de vista dela, isso engessaria, né, a adesão de novos alunos, enfim. E a professora pediu, a relatora Juliana pediu para ouvir a Prodem quanto à questão das equivalências, né? Isso, Ju, por favor.
Isso, porque a Dacal argumentou que engessaria o PPC, né? Assim, porque eu discordo desse ponto de vista, mas no entender de Dacal, se a gente coloca a tabela de equivalência do curso de referência, iria engessar o PPC que nós vamos aprovar, quer dizer, que nós estamos discutindo. Aí eu gostaria de ouvir do professor Assis sobre este assunto, tanto das tabelas quanto da possibilidade ou não de engessamento. Como vê isso?
O nosso entendimento, Juliana, é conforme a relatoria, porque, na realidade, esse trabalho ele envolve mais atores para além do campus, para que a gente possa fazer essa articulação entre os projetos pedagógicos de curso. Fazer dessa forma desestimula o nosso entendimento pela experiência que a gente tem aqui na Prodem. E cada campus tem a sua peculiaridade. A gente já discutiu aqui, acho que na última reunião, de a gente ver essas matrizes, né, de forma sistêmica. Mas eu entendo que não seria o caminho mais adequado para a gente fazer essa possibilidade. Ela é muito bem-vinda, mas não nesse contexto, dessa forma. Precisa ter um entendimento mais amplo entre os eixos de oferta de cursos técnicos para que a gente possa fazer esse casamento melhor, respeitando também as peculiaridades de cada campus, dando uma margem de manobra, né? E aí, o nosso entendimento é, nesse momento, seguir aí o que está propondo a relatoria. É isso, professor Teniense e Juliana.
Mas nem mesmo dentro do próprio campus não daria para poder aproveitar os componentes curriculares afins?
Ju, tem ali uma tabela que se refere basicamente ao curso de enfermagem do campus. Isso existe no PPC, né? Ah, okay. Isso já existe, né? Uma tabela bem enxuta, né? Que essa tabela, sim, ela não engessa o PPC, né? Mas se a gente for levar em consideração a sua proposta e realmente implementar, né? Nós precisamos levar em consideração outros cursos, inclusive, não só os cursos, todos os cursos do eixo, tá? De todos os campi, né? Essa é a minha questão do engessamento e da atualização, talvez, por Samarone, né, e a equipe dele em Belo Jardim, de um documento que ainda está vivo, ainda está efetivo, porque, por exemplo, um outro campus mudou o PPC dele. Aí eu preciso fazer a atualização no meu, né? Então, é uma coisa que a gente não consegue trabalhar. A ideia em si é bacana pra caramba, mas a gente não consegue trabalhar na prática, né? Com essa engrenagem tão apertadinha. Por isso que eu falei do engessamento, entendeu?
Com relação a essas equivalências, isso aí sempre é trabalhado... Peraí. Agora vocês estão me ouvindo? Com relação à equivalência, quando o aluno pede, o campus é obrigado a fazer esse estudo e ver se tem o casamento entre os PPCs. Isso tanto internamente quanto externamente. Então, isso já é feito.
Ok. Satisfeita, relatora Juliana.
Conselheira, sim, estou. Obrigada. Entendido, obrigada.
O pleno generoso. Ok, pelo que nós visualizamos, não tem nenhum pedido de fala, então eu vou encaminhar a proposta, o voto da relatora, que não sofreu nenhuma modificação, aqueles conselheiros que aprovam o voto da relatora permaneçam em silêncio, os que não se pronunciem no chat. E os que se abstêm? Olha, essa minha amiga de GT é fera, viu? Né, Elaine? E aí, acho que as meninas já estão fazendo a contagem, né? Queria aproveitar, mesmo que virtualmente, mandar um abraço para minha amiga de GT, Edilene. Que a gente não se falou, não foi, Edilene, na última reunião. E meu amigo Eric, que eu já vi que está por aí.
Bom, eu vou aproveitar, então, já que a gente está aproveitando. Samarone e Guilherme, leve os parabéns lá para a equipe de vocês, tá? E aí a gente já estende os parabéns para a equipe do Campus Abreu e Lima. O PPC está enxuto, fácil de ler, bem organizado, trazendo os pontos principais. Eu acho que isso é importantíssimo em todos os nossos documentos, né? Uma leveza na leitura e uma objetividade, né? Para que o nosso público leia, né? E não se canse de ler, sei lá, 50 páginas, 60 páginas, 70 páginas. Né? Então, foi um prazer participar dessa relatoria e eu espero que o curso tenha bastante sucesso lá com vocês, que é uma proposta bacana.
Ok. Os conselheiros já devem ter visto que o PPC foi aprovado, né? Queremos aproveitar para parabenizar, né, a professora da Cal e toda a equipe aí do Campus Belo Jardim. Vamos agora passar para a próxima relatoria, que é a proposta de criação da empresa Júnior do Campus Recife, com a relatoria da professora Edilene Félix. Professor, por favor.
Boa tarde a todos e todas. Espero que todo mundo esteja bem, tá? E antes de começar a minha relatoria, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui hoje, em meio a uma pandemia ainda, né? A gente está aqui se reunindo como instituição, promovendo esses debates, gerando documentos e aprovando cursos. E eu creio que isso seja pela bondade e pelo permitido do Senhor, né, que a gente está aqui hoje. Eu queria render graças a Ele antes de qualquer coisa. Queria também enfatizar, como sempre, a minha alegria de poder participar desse notório conselho, né? Agradecer também pela confiança do nosso magnífico reitor de me conceder, né, mais uma relatoria. Eu tenho muito prazer em fazê-la, especialmente quando se trata desse tipo de assunto. Eu sou uma entusiasta da empresa Júnior, já falei aqui várias vezes, amo essa estratégia de ensino, e aí me sinto muito honrada de poder participar disso. E quero também parabenizar, tá, os servidores e servidoras e os estudantes do Campus Recife, que uniram esforços para poder constituir essa proposta, que está muito bem escrita, muito bem feita, tá? E dizer, se tiver algum estudante também, participante dessa empresa Júnior, que esteja aqui presente, que é muito bem-vindo ou muito bem-vinda, tá? E aí eu vou projetar aqui a minha relatoria. Deixa eu tentar fazer aqui. Está aparecendo para vocês?
Sim,
professora.
Pronto, vamos lá. Vou começar lendo, tá? Relatoria da proposta de criação da empresa Júnior Fusão do Campus Recife, tá? Aqui está o número do processo. Eu dei uma lida em todo o processo, tá? Não foi somente no documento, no estatuto e no plano acadêmico, eu li todo o processo. Inclusive tem, né, o passo a passo, a documentação, enfim, tudo correto, tá? Refere-se à solicitação de relatoria da empresa Júnior, denominada Fusão, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus Recife, encaminhada pelo presidente do Conselho Superior e magnífico reitor do IFPE, o professor José Carlos de Sá Júnior. Vou fazer uma breve introdução sobre o que é uma empresa Júnior e um pouquinho da proposta que está sendo colocada aqui em apreciação, tá? Trata-se da proposta de criação de uma empresa Júnior multidisciplinar, vinculado aos cursos de Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia em Gestão de Turismo, Bacharelado em Engenharia Mecânica e Bacharelado em Engenharia Civil do IFPE Campus Recife. Será, caso aprovada, a primeira empresa júnior criada no Campus Recife. O que é uma empresa júnior, né? É uma associação civil sem fins lucrativos e apartidária com fins educacionais, formada exclusivamente por alunos do ensino superior. A gestão de uma empresa júnior é feita pelos próprios alunos, tá? E as demais pessoas, inclusive os professores, que contribuem com a empresa júnior, funcionam como mentores ou assessores nos trabalhos desenvolvidos pelos estudantes. Eu coloquei isso porque é bom ficar muito claro que a empresa júnior, ela tem autonomia em relação ao campus onde ela está vinculada, tá? E quem gere todos os processos da empresa júnior, tá? Quem tá sempre encabeçando a empresa júnior são os próprios estudantes, tá? É um sistema que eu acho muito interessante, porque coloca o estudante realmente no... Ele fica no centro, né? Ele quem faz tudo, os professores ficam apenas como um apoio, um auxílio, um assessoramento à parte, tá? O objetivo primeiro das empresas juniores é fomentar o aprendizado prático do estudante em sua área de formação e aproximar o mercado de trabalho da academia, além de proporcionar o crescimento pessoal, acadêmico e profissional do aluno membro. Dessa forma, as empresas júniores contribuem para o desenvolvimento do empreendedorismo e para fomentar as parcerias entre a instituição de ensino e as organizações públicas e privadas da região onde ela atua. Então, acho que a gente estava discutindo até no comecinho, né, da nossa reunião, pela parte da manhã, sobre essa questão de fomentar o empreendedorismo, e eu vejo essa ideia de empresa júnior crescendo muito aqui no nosso instituto. Eu acho que já é a terceira empresa júnior, depois que a gente desenvolveu o regulamento, já temos três, né? Duas já foram aprovadas, e essa proposta atual. E eu creio, né, que provavelmente isso vai se intensificar nos próximos meses, nos próximos anos, né, já com essa visão de que a academia ela serve tanto para formar pessoas para atuar como empregados, tá, em empresas, mas também como uma academia ela serve também para formar pessoas que vão estar gerando renda através de seus próprios negócios, de criação autônoma de empresas. E aí o movimento Empresa Júnior ele vem para fortalecer isso. Tá? Eu acho que seriam outras possibilidades que a gente estaria trazendo para os nossos estudantes. As atividades desenvolvidas pela Empresa Júnior devem ser orientadas e supervisionadas por professores experientes e profissionais especializados que atuam no mercado para sanar as possíveis dúvidas que surgirem no desenvolvimento dos serviços ou produtos oferecidos. Tá? A Fusão Consultoria Júnior irá atuar na prestação de serviços técnicos na área de manutenção predial, consultoria de acessibilidade, projetos de prevenção de incêndio, projetos 3D e 2D, fabricação digital, treinamentos na área de pneumática, hidráulica, automação, motores, programa de gerenciamento de resíduos sólidos, educação e gestão ambiental, planejamento de eventos e inventário cultural. Como a ideia da empresa júnior a ideia é multidisciplinar, né? Vocês percebem que as áreas de atuação são bem diversificadas, né? Os cursos são bem diversos, e aí a proposta dos serviços que vão ser oferecidos também é bastante, bastante múltipla. E aí eu trago agora, né, uma análise que foi feita desse documento, do processo, tá? E procedendo à análise do processo de institucionalização da empresa júnior fusão do Campus Recife, considerando os aspectos gerais do documento e tendo por base a Lei 13.267, de 6 de abril de 2016, que disciplina a criação e organização das associações denominadas empresas juniores, com funcionamento perante instituições de ensino superior. E a outra normativa é a Resolução número 20 do Conselho Superior do IFPE, de 5 de abril de 2019, que regulamenta a criação das empresas juniores no âmbito do IFPE. Esses foram os dois documentos mais que foram bem apreciados, e com base neles, tá? Em outras normativas gerais, eu fiz a análise e a relatoria do processo. Constatamos que o processo de solicitação de abertura da empresa possui todos os documentos necessários para a criação da empresa júnior, de acordo com o artigo 24 da resolução do CONSUP. A proposta está alinhada com a missão do Instituto Federal de Pernambuco de promover a formação integral do ser humano e o desenvolvimento sustentável da sociedade, compreendendo, portanto, um grande avanço institucional na educação que é ofertada aos seus estudantes. Contudo, há necessidade de se realizar alguns ajustes na proposta, com vistas à sua total adequação aos preceitos normativos citados acima, bem como para o aprimoramento do plano acadêmico atual. As proposições de melhorias e ajustes seguem nos próximos itens. No item 3, né? Vamos lá. Incluir na proposta a critério do campus um tópico sobre políticas para a gestão do conhecimento na empresa, considerando que o tempo médio de permanência do estudante gira em torno de 1 a 2 anos, pode-se ter certa dificuldade no amadurecimento e na formação da identidade organizacional. Assim, a empresa júnior precisa ter políticas claras de retenção do conhecimento para que a experiência acumulada não vá embora com a saída dos seus membros. Os estudantes novatos precisam dispor de um acervo documental que possa ajudá-los a desenvolver o seu trabalho, reduzindo a curva de aprendizagem. É importante determinar também quem será o responsável por realizar esse trabalho. Uma discussão que a gente também já trouxe aqui, né, essa questão do estudante passar pouco tempo dentro da empresa júnior, até para poder, como a gente falou, né, a gente tem uma quantidade de estudantes que tenham essa experiência também. Então, normalmente, o tempo de permanência de um estudante numa empresa júnior gira em torno de 1 ano, 2 anos. E aí, no primeiro ano, normalmente, o estudante está se adaptando, desenvolvendo, conhecendo a realidade da organização. E aí, e muitas vezes, eles precisam sair, né, por vários motivos. E é importante que exista uma forma de registro e de retenção desse conhecimento acumulado e produzido para que a empresa possa estar sempre amadurecendo e desenvolvendo, tá? Mesmo que seus membros tenham que sair. Isso, obviamente, é só uma sugestão, tá? Esse tópico 3, ele não é obrigatório de ser seguido, é só uma recomendação que eu faço, considerando essa preocupação que eu tenho em relação a isso. Tópico 4, incluir na proposta, a critério do campus, as condições em que os estagiários poderão ser contratados pela Fusão Consultoria Júnior, determinando a política de gestão dos contratos de estágio e como a empresa irá fomentar o desenvolvimento desses estudantes. A ideia é fazer com que outros estudantes do campus também possam usufruir dos benefícios gerados pela criação da empresa júnior. É comum os estagiários fazerem rodízio por todos os departamentos da empresa para verificar alguma afinidade maior com algum deles e, portanto, permitir que os talentos sejam melhor utilizados pela empresa. Em muitos casos, a oferta de estágios dentro da própria instituição reduz os problemas que alguns cursos possuem de disponibilizar estágios obrigatórios necessários à finalização do curso. Então, a gente tem o Campus Recife, um campus muito grande, com muitos cursos, e aí a gente, é uma recomendação que eu faço, que se pense um pouco sobre essa questão dos estagiários, como é que vai ser a gestão dos estágios, quais seriam as áreas necessárias para poder, de contratação desses estagiários, tá? É só uma recomendação também, em relação a essa preocupação, tá? Do pessoal que está envolvido na empresa júnior, que eles pensem também nessa questão dos estágios, até porque é uma opção interessante para os estudantes que não têm, que têm dificuldade de conseguir essa inserção de estágio enquanto estudantes de cursos técnicos ou de outros cursos superiores. Tópico 5, né? No tópico do plano acadêmico, incluir. E aí, nessa questão do plano acadêmico, eu trouxe aí são solicitações, realmente, de melhorias, tá? Porque eu achei muito resumidinho e eu acho que a proposta podia ficar mais completa se atendessem a esses pontos aqui. Primeiro, incluir um breve histórico da instituição e dos cursos aos quais a empresa júnior está vinculada. Eu queria, né, ler um pouco mais, eu não, inclusive no plano acadêmico não tem falando, né? Mas que fosse tratado também sobre os 4 cursos, as características dos cursos, inclusive as interseções que existem entre eles. Aí eu senti falta disso e eu gostaria que isso fosse incluído na proposta. No ponto 2, incluir a relevância da empresa júnior na perspectiva acadêmica e socioeconômica, o público a que se destina e os resultados esperados com a sua criação. Incluir também as principais habilidades e competências que poderão ser desenvolvidas pelos estudantes associados à empresa júnior. Incluir o modo de funcionamento, tratando sobre a prestação de contas ao IFPE, Campus Recife, como se dará a capacitação dos membros, os modos de supervisão dos professores titulares de apoio e a forma de execução dos projetos de consultoria. Tá? Também acho que seria interessante ser incluído. Incluir, né, como se dará o relacionamento das diversas áreas de atuação da empresa júnior no desenvolvimento dos projetos, pois trata-se de uma empresa formada por estudantes de cursos com áreas de atuação bem distintas. E aí seria interessante também que fosse tratado no texto da proposta, né, essas questões de relacionamento entre os cursos, né, são cursos diferentes, mas devem ter algumas interseções E seria interessante que isso fosse colocado também. Incluir os recursos necessários para as atividades da empresa júnior, como sala para sede física, mesas, cadeiras, computadores, redes de internet, uso dos laboratórios, linha telefônica, impressora, audiovisual, etc. E indicar quais desses recursos já estão disponíveis e quais ainda serão adquiridos ou comprados pela empresa júnior. Também senti falta disso. Não dá para ter uma ideia, como é uma empresa com 4 cursos, né? Então, não sei qual seria a dimensão física, as necessidades que eles teriam para poder estruturar essa empresa júnior fisicamente. Eu acho que seria interessante também que os estudantes e os docentes envolvidos se atentassem para essa questão e incluíssem também na proposta quais seriam as demandas estruturais necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos da empresa júnior. Tópico 6. No tópico metodologia adotada para monitoramento e avaliação, é preciso definir com maior clareza as estratégias e metodologias que serão utilizadas para fazer o acompanhamento sistemático e a avaliação das ações, metas e procedimentos ligados às atividades da empresa júnior. Também achei um pouco resumido, acho que é possível explorar mais nesse tópico. No tópico orçamento das despesas para a qualificação do projeto, é preciso detalhar a natureza das despesas que serão incorridas. O texto está apenas despesas e os valores. Eu acho interessante que se especificasse, né? Que despesas são essas e aí estabelecer os valores associados a elas. Além disso, sugere substituir o termo vaquinha, utilizado no texto do tópico, por coleta informal de contribuições voluntárias, a fim de manter a formalidade exigida pelo documento. Tá? É só também uma recomendação, porque o texto está bem formal e quando a gente chega nessa parte tem esse termo, acho que podia ser colocado um termo mais adequado para o que está sendo narrado, né, no restante do texto. Tópico 8. Outros ajustes de redação recomendados compreendem o seguinte. Aí são ajustes de texto nesse ponto A e nesse ponto B aqui, na leitura, né, você fazendo a leitura do texto, no documento, dá a entender, eu sei que não é assim, mas dá a entender que os professores, eles também fazem parte da empresa júnior, eles também são membros da empresa júnior. E aí esse ponto A e B que eu coloco aqui no item 8 é meio que uma recomendação para se ajustar o texto de forma a não ser evidenciado que os professores também fazem parte da empresa júnior, né? Eles estão lá como assessores, como mentores, e aí a formação da empresa júnior é exclusivamente por estudantes de graduação, né, vinculados aos cursos da empresa. Então, fazer essa alteraçãozinha aí no texto, eu coloquei aqui em caixa alta, conta com o apoio dos professores e é composto por um professor, tá? Quando você for ler o texto, aí a Luana perguntou aqui, a consultoria júnior só integra os cursos superiores? Até onde eu sei, a empresa júnior tem que ser formada por estudantes de cursos superiores, né? A gente pode ter estagiários de curso técnico, mas os associados, né, os membros da empresa júnior precisam ser estudantes. Estudantes de graduação, melhor dizendo. No item C, no estatuto deve-se definir outros termos para os professores e profissionais que colaborarão com a empresa júnior, posto que o termo membro associado só deve ser utilizado para os estudantes regularmente matriculados no IFPE nos cursos superiores de graduação, conforme o artigo 6 da resolução do CONSUP, tá? Assim, se o termo for utilizado de forma discriminada, os direitos e deveres dos associados prescritos nos artigos 13 e 16 do Estatuto se estenderiam também a todas as pessoas envolvidas, inclusive aos professores. Tá? Então, ter esse cuidado, membro associado, só os estudantes que estão de graduação vinculados aos cursos. Tá? Outras pessoas podem receber outras nomenclaturas, mas membro associado é bom que sempre mantenha sempre para os estudantes. Tá? Item 9. Quanto ao Estatuto da Fusão Consultoria Júnior, viu-se a necessidade de se realizar os seguintes ajustes. No artigo 10, que trata dos critérios para a aceitação do estudante como membro associado, deve-se incluir a informação de que o estudante precisa pertencer ao quadro discente dos cursos aos quais a empresa está vinculada. Não é qualquer estudante que pode ser membro, somente aqueles estudantes vinculados aos cursos de graduação associados à empresa júnior, né? No caso, tecnologia e gestão ambiental, gestão de turismo, mecânica e civil, tá? Esses 4 cursos. No artigo 60, que trata sobre, sobre reembolso de despesas, seria adequado incluir outras situações que ensejariam direito de reembolso, não deixando um rol taxativo. Além disso, o parágrafo único desse mesmo artigo, ele também se recomenda incluir nas situações de prestação de contas outros documentos igualmente idôneos, possíveis de comprovar a despesa incorrida pelo membro. Se não me engano, é nota fiscal e recibo, que se coloca lá como documento válido para prestação de contas, e talvez existam outros documentos que também são igualmente idôneos de comprovar a despesa, e eu acho que quanto menos engessado for a redação do estatuto, fica melhor depois para vocês poderem gerenciar, tá? No artigo 65, deixar a seguinte redação: é vedado o desvio de qualquer trabalho, dinheiro ou bem, e aí é uma, esse dinheiro ou bem foi uma inclusão minha, da empresa Júnior para benefício particular ou de terceiros. E observar se realmente é exequível realizar o processo eleitoral das chapas no mês de outubro e a posse da diretoria executiva no mês de dezembro. Essas datas postas no estatuto se tornam vinculativas, talvez fosse mais adequado estipular prazos mais flexíveis. E, por último, recomendo-se ajustar a escrita do artigo 101, que está o seguinte, né? Fica instituída como diretoria executiva vigente no ato do registro do estatuto social os seguintes nomes e seus respectivos cargos. E aí, os seguintes nomes, da ideia que vai vir alguma coisa depois e a gente não vê nada. Então, é só esse ajuste simples para que o texto não fique incoerente, tá? De certa forma. Aí, alguém sugeriu aqui, né, que a gente poderia colocar recurso ao invés de dinheiro. Poderia, sim. Eu não quis mudar muito, então, no artigo 65, a gente pode colocar: é vedado o desvio de qualquer recurso da empresa Júnior para benefício particular ou de terceiros, também ficar perfeito. Foi o professor Dacal, não foi que sugeriu. E o parecer, né? Em face do exposto, é do parecer da relatoria a aprovação da institucionalização da empresa Fusão Consultoria Júnior, Campus Recife, considerando imprescindível a observância dos ajustes solicitados nos itens 3 a 9 deste parecer, antes de torná-lo público. Obrigada.
Obrigado, professora Edilene. Vamos passar a palavra para o diretor de extensão, professor Fernando Coelho, e também para o professor Eric, né, logo em seguida, que é um dos membros da comissão. Professor Fernando, por favor.
Boa tarde a todos e a todas. Prazer enorme aqui estar com vocês, ok? Tentando dar uma contribuição mínima, né? Um colegiado tão expressivo como vocês aí representa a gente aí no Consup. Nós estamos fazendo uma sensibilização com relação à questão de empresas juniores, né? Quando eu assumi, eu acho que faz um ano e meio já, já não deixando se passa o tempo, daqui a pouco tem 2 anos que eu estou à frente da diretoria de extensão, onde a gente focou bastante os regulamentos que já existiam, né? Quando eu cheguei, já existia o regulamento das empresas juniores e, obviamente, motivos outros, digamos, ainda não tinha nenhuma empresa junior formada, tal, mesmo porque a gente sabe da dificuldade que é formar uma empresa júnior, né? Para chegar hoje aqui, com certeza, toda a trajetória dessa empresa deve ter durado em torno de 1 ano, para vocês entenderem como é essa questão de empresa junior nos nossos campos, na nossa instituição. No regulamento, ele transita nas coordenações, departamentos, quando tem dos campi, temos os professores orientadores, passa por todas as diretorias, depois o diretor-geral, depois de todo esse processo, claramente, existe todo um segmento, uma burocracia que os alunos têm que seguir. Depois disso tudo, vai para a Proeste encaminha a DEXT, eu verifico à luz do regulamento, se não está ferindo este regulamento. Depois eu envio para o procurador nosso, ele avalizar, porque o meu olhar ele pode ter sido, não sido visto de forma plena o documento, de forma mais assertiva, e na dúvida. E, obviamente, sempre a gente passa pelo procurador. O procurador rapidamente responde isso, eu até agradeço, mesmo ele ausente aqui, mas ele nos tem atendido de forma formidável. No máximo 48 horas a gente já tem a resposta. Enfim, a gente já tem uma certa parceria de entendimento com relação a esse trâmite, e ele sabe da importância também da empresa União na nossa instituição. Mas, contudo, novo, existe tudo uma cultura do empreendedorismo. E eu estava aqui mais cedo e eu vi a discussão, né, da questão da cultura empreendedora em nossa instituição. Existe uma larga discussão hoje na Rede Federal do Instituto, nas universidades também, e, obviamente, se apoiada no mercado como europeu, entre outros lugares, que já discutiu muito a questão da instituição empreendedora. Então, a gente tem uma missão, tem visão, mas a gente está tentando trazer essa contemporaneidade para nós, a gente está se atualizando em incubadoras, empresas juniores, prestação de serviço tecnológico por parte dos nossos servidores, não só professores, relações com as fundações, a relação com o NITI, que é o pessoal da Propesc, para a questão de transferência de tecnologia, patentes, e a gente tem sempre se afinado, inclusive, com as finalísticas, né? Ensino, pesquisa e extensão, porque inovação é uma coisa transversal. Todos nós praticamos inovação em nossos processos, nossa forma de atuar. Eu gostaria de agradecer de pronto a relatora, e só queria explanar a dificuldade que é realmente para esses alunos, com relação aos seus orientadores, passar por todo este processo. Mas, obviamente, isso aí só vem a somar, a contribuir, para ter um documento muito mais satisfatório, né? Mais exitoso com relação à empresa Junior. É muito importante, eu também faço parte do Campus Recife, eu estou diretor de extensão, mas eu faço parte, sou professor titular do Campus Recife, eu estou há 28 anos nessa instituição, então eu tenho uma felicidade de estar acompanhando, em especial também o Campus Recife. É só isso, eu acho importante a fala dos orientadores, depois dos alunos, se estiverem presentes, e em qualquer momento estou aqui também à disposição para contribuir. Realmente, a legislação brasileira impõe que seja constituída apenas por alunos de graduação. Mas a Rede Federal dos Institutos já vem, isso desde o início de Vitor, com outros atores da rede, trabalhando no sentido da gente possibilitar o técnico industrial e agrícola ter também fazer parte da empresa Junior. Então, isso já está em uma PL, mas, obviamente, existem outros interesses, né? E isso não foi avante. Mas já existe um projeto de lei nesse sentido e que está tramitando no Congresso, só para vocês saberem nesse sentido. E o regulamento, ele permite que esses técnicos, nossos técnicos agrícolas e industriais, eles possam fazer parte, no sentido, através de estágios. É importante saber disso. E essa, a empresa Junior, ela tem toda a autonomia, e quem decide, quem entra, quem sai, quem elas estão dos estágios, vão ser os membros, realmente, da empresa Junior. E deve ser assim, porque, e aí foi bem dito, que esse pessoal, esses alunos, vão durar um ano, dois anos, no máximo, nessa empresa. Então, você vê a dificuldade. Se levou um ano, né? Esses alunos, eles realmente, eu parabenizo, e os primeiros sempre ficam no sacrifício, né? Porque eles vão fazer parte da empresa Junior em torno de 6 meses, um ano. E a gente sabe, mas o importante é que, através desses que estão iniciando, a gente vai ter muitos outros alunos que vão usufruir desta possibilidade de fazer parte da empresa Junior, inclusive os estagiários. Não vou me prolongar mais, só gratidão a vocês, e a gente tem tentado fazer esse trabalho de sensibilizar todos os atores dos campos, e vamos mais além. Depois vocês vão receber aí uma possibilidade do núcleo do empreendedorismo inovador, onde vão ser atores dos campos que vão fazer com que essa cultura empreendedora realmente ela tenha um outro vulto. Então, nosso interesse é esse, só gratidão, e estamos sempre à disposição. Muito obrigado.
Obrigado, professor Fernando, agradecendo as suas considerações. Relatora Edilene, me corrija, assim, passando a palavra para os membros da comissão. A relatora, a professora Edilene, faz menção na aprovação do projeto, desde que atendida de forma imprescindível do terceiro ponto ao nono, não é isso. Eu não vou me alongar em citar todos os pontos, mas enfim. Vamos agora passar a palavra para os membros, né, da comissão, para o professor Eric, os alunos.
Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar esse colegiado na figura de professor ateniense. Agradecer muito a exegese que a professora Edilene fez no documento e que seguramente as contribuições que ela fez à empresa Júnior, a Fusão Consultoria, vai atender plenamente. Nenhum ponto que a senhora colocou, nem como facultativo e nem tão poucos imprescindíveis, eles são irrelevantes, eles são todos importantes. Alguns deles, inclusive, durante esse um ano de lacuna, né, entre a reunião que fez a Assembleia Geral constituir a Fusão Consultoria e até o dia de hoje, eles já foram implementados ao longo do tempo, mas é importante que ele esteja presente textualmente no documento. Então, eu deixo aqui a minha gratidão às pessoas que colaboraram e apoiaram, né, a Proeste como um todo e a figura de meu amigo professor Fernando Coelho, a direção geral do Campus Recife, né, o professor Marivaldo e toda a sua equipe, que apoiou esse movimento. E deixo aqui a minha gratidão também à professora Edilene pelas contribuições enquanto relatora. Obrigado.
Obrigado, professor Eric. Agora nós vamos faltar a palavra para os membros, né, do pleno que desejam se pronunciar quanto ao que foi exposto e quanto ao belíssimo voto da... Desculpa, belíssimo relato da professora Edilene, né? Não havendo pedido de fala, eu estou me sentindo o próprio Omar Aziz, viu?
Pense. Não tem nenhum estudante da Fusão Consultoria aí presente na nossa reunião?
Não, eles tinham se programado para a parte da manhã, estava previsto para as 8 horas, como houve uma prorrogação, aí eu me fiz presente para representá-los como professor de apoio.
Ok, professor, tá ok.
Mas eu gostaria de deixar, se fosse possível, dito o seguinte, esse grupo que iniciou os trabalhos da primeira empresa Júnior do Campus Recife é um grupo muito especial, são estudantes que parece que foram designados para terem essa missão e executarem, são pessoas muito comprometidas, eles vão além do que eles deveriam fazer enquanto estudantes e entram já no campo do profissionalismo, como deve ser um estudante que quer fazer parte de uma empresa júnior.
Maravilha.
Juliana das Oliveiras.
Obrigada. Então, como eu estou atuando no Campus Recife, conheço alguns estudantes, né, que construíram esse trabalho, conheço também o trabalho do professor Eric Viana e seus discípulos. Eu acho que a gente tem muito a ganhar. Achei, primeiro, excelente a relatoria da professora Edilene. Né? Eu estou aqui anotando para ir aprendendo com vocês, na fé de que chegará um dia a minha oportunidade. E acho que lembro que há 20 anos houve isso no Cefet, né, no extinto Cefet, uma empresa júnior, a tentativa, que era uma agência de turismo, e aí trabalhava os alunos do subsequente, enfim, era bem enriquecedor. E eu acho que é uma grande oportunidade para que os estudantes possam realmente experimentar a parte laboral, porque de uma forma ou de outra, a gente dentro da instituição ainda causa alguma proteção a eles, que é bem diferente do mercado laboral, de como funciona. E aí é uma grande oportunidade, apesar de ainda ter o nosso suporte. Então, é uma transição bastante viável e salutar, né? Então, eu fico muito feliz com esse projeto e torcendo para que ele seja aprovado hoje. Obrigada.
De nada, conselheira Juliana, sem sombra de dúvida, né? Uma experiência riquíssima. Esse não é o primeiro voto, desculpa, o primeiro relato, né, sobre empresa júnior. Lembro até de um com a professora Edilene, né? Não é isso?
Eu fiz a relatoria da CETEC, do Campus Garanhuns. Eu sei que também o Cabo de Santo Agostinho também tem uma empresa júnior também aprovada aqui, no nosso pleno, e essa, se não me engano, é a terceira, né? Que a gente está aprovando aqui.
Perfeito. Né? Vamos agora ouvir a fala do professor Wilker, né? Wilker Victor. A relatora, desculpa, a conselheira Lívia, né? Também está falando, Olinda, né?
Qual o nome da empresa de Olinda?
Olinda é incubadora, não é?
Incubadora.
Deixa eu aproveitar que eu só falei, peço licença, por favor, TNS, só para colocar uma questão. É porque na fala do professor Fernando, ele falou industrial e agrícola, e aí eu fiquei pensando também, né, em a gente ampliar para serviços e economia criativa, enfim, inclusive é o caso do Campus Olinda, né? É só para a gente ampliar a fala. Só isso, obrigada.
Obrigado, professor Luciano. Professor Victor e depois professor Marivaldo.
Olá, boa tarde, pessoal.
Boa tarde.
Primeiramente, parabenizar a Adilene pela brilhante relatoria. A gente tem, né, atuado aqui junto com a CETEC, com a empresa Júnior do Campus Garanhuns. E aí, né, para além dessas contribuições, né, que foram colocadas e que são excelentes delineadores, né, para todo esse processo, eu acho que é algo que fluiu muito bem, né, primeiro o estabelecimento entre eles mesmos, né, desse plano de carreiras dentro da empresa, né, dessa observância das características de cada um dos alunos, né, para saber o que vão ocupar, tá certo? Acho que eles mesmos conseguiram, né, construir essa rota no âmbito da CETEC. Eu acho que é uma ideia importante para ser compartilhada, né? Como construir esses perfis, né, para que cada um seja alocado para ampliar esse seu potencial. Outro aspecto que foi fundamental, né, ao longo desses meses iniciais da CETEC, que aí a gente estende também como sugestão, né, que as empresas possam se apoiar também, né, porque todo esse percurso, né, que hoje, vamos dizer assim, que estamos aí a passos, né, de materialização, a gente sabe que tem também um aspecto complementar, né, contábil, administrativo, que vai partir logo após, né, a eventual aprovação aqui nesse conselho. Eu acho que, né, talvez, né, seja a oportunidade também de se criar um ambiente para que haja uma integração maior interna entre essas empresas, né? A gente já tem uma integração fomentada pela Federação das Empresas Júnior de Pernambuco, que foi essencial e que fez com que talvez houvesse uma celeridade, um amadurecimento mais rápido desses alunos, dado, né, tão enfatizado aqui por vários de vocês, num tempo curto, né, de aprendizagem, né, e de próprio período de contribuição na empresa. Então, talvez, né, seja algo também para a gente refletir aí como próximos passos, né, no âmbito da extensão, né, de criar também esse ambiente interno para que essa integração permita com que haja uma certa aceleração, um amadurecimento, né, e uma troca aí também de informações entre essas empresas, né? A gente sabe, por exemplo, a fusão está vindo aí com um exemplo muito sugestivo, né, de integrar áreas, mas ao mesmo tempo, dependendo do nicho, talvez as empresas recomendem umas às outras, né? E aí a gente cria uma integração não apenas de cursos diferentes, mas de empresas diferentes dentro da instituição, tá certo? Então, parabéns, isso aqui é só uma mensagem aí de reflexão para todos nós, né, que essa proposta ela continue, né, e que várias outras empresas possam surgir.
Obrigado, professor Wilker. Professor Marivaldo.
Boa tarde. Boa tarde, conselheiros e conselheiras. Esse meu computador, eu sempre falo isso, a câmera é acoplada ao microfone, então eu tenho que optar ou câmera ou microfone. Por isso que eu não estou aparecendo aí na telinha. Bom, primeiramente agradecer a relatora, Edilene, né? Professora, né? A professora, eu não a conheço. Professora Edilene, muito obrigado pela sua relatoria. Por causa de correções que a gente tem que fazer, mas isso é importante para que o documento tenha um sucesso, né? A empresa tenha sucesso também. Só relatar um pouco a luta desses jovens para montar a primeira empresa júnior aqui no Campo Recife, né? Tivemos uma reunião, acho que foi no início da pandemia, não sei se Eric estava presente, mas estava presente Fernando, né? Granata, uma boa parte, e todos os estudantes envolvidos nesse processo. Então, é angustiante, eles sempre mandando chat para mim, professor, o documento está indo, está na diretoria, está na reitoria, e graças a Deus chegou no consul para aprovação. Eu tenho conversado até com o professor Zé Carlos, a gente tem algumas coisas que a gente tem que, mas já está tendo uma reformulação no consul, né? Diminuir o fluxo de algum documento no consul. Eu acho que uma dessas seria a questão da empresa júnior, até pelo tempo. A própria relatora falou a questão do tempo, né? Muitas vezes a gente começa o projeto de uma empresa júnior e, professor Adilene, quando termina de ser aprovado, dá até aluno saindo. Até aluno saindo do IF, entendeu? Então ele nem aproveitou a experiência dentro da empresa júnior. Eu creio que dentro desse grupo, não sei, o Eric conhece mais do que eu, os estudantes, eu conheço alguns, mas eu creio que algum desses estudantes está próximo de concluir o curso. Então ele não vai nem ter essa experiência dentro da empresa júnior, para a gente ter mais seriedade. É claro, evidentemente, que a gente, apesar de ser uma instituição secular, a gente ainda está engatinhando em algumas demandas. Mas, de qualquer forma, parabenizo todos os estudantes envolvidos nesse projeto, todos os professores, todos os colaboradores que estiveram formulando esse documento. Agradecer a relatora mais uma vez e agora fazer os ajustes, né, professor Eric, para que a empresa Júnior comece realmente a funcionar. Ela já está tudo já, CNPJ já tem tudo já encaminhado. E a gente também está lutando, professor Adriano, aproveitando aqui, o Campo Recife, acho que você conhece, tem um problema seríssimo de espaço, né? E já vou dar uma notícia aqui já de antemão. Professor Eric, a sua sala já está disponível. Se ocupar lá, invadir, viu? Corra logo antes que chegue mais alguém na sua frente, que aqui no Campo Recife o espaço é tipo reforma agrária, então corre atrás para quem chegar primeiro.
É artigo de luxo.
Muito obrigado à relatora, muito obrigado a todos e a todas, né? E vamos torcer para que seja aprovado esse projeto.
Obrigado, professor Marival. Professor Fernando pediu a fala.
Ok, baseado na fala que me antecedeu, em especial o Wilker, dizer que realmente a gente não pretende, né, digamos, arredar o pé desses atores aí, não, os orientadores, os seus estudantes. Então, a diretoria de extensão vai sempre estar sendo um agente facilitador com eles, com outros atores externos, todos os stakeholders. A gente realmente vai fazer um trabalho e a gente se espelha na Rede Federal do Instituto, nas outras universidades, no Brasil e afora, para a gente fazer o nosso melhor, ok? E é isso que a gente está tentando fazer. Então, nós temos agora um acordo de cooperação com o SEBRAE, que de pronto pode dar muita capacitação na medida do possível, ele já tem nos atendido bastante, e, enfim, e demais atores. Só dizer isso, que tem a FEGEP também, a Federação das Empresas Juniores do Estado de Pernambuco, e por aí vai. E eles vão fazer parte da rede do ecossistema de Pernambuco, tá? E se vocês tiverem acesso a alguns relatórios de inovação do ecossistema empreendedor, a gente já coloca todos os empresas juniores, a nossa incubadora Ninho, que está aqui a diretora-geral do campus Olinda, e que a gente pretende nuclear para todos os campos, aqueles que desejarem, é outro trabalho que a gente vai fazer. Enfim, é dizer que essa questão do empreendedor inovador é brilho nos olhos, que a gente chama, sabe? Que milita nessa área, porque existe aquela paixão, aquele amor danado, e Eric Viana é um deles, e que abraçou essa causa e está como orientador dessa turma, e com o professor Granata, que milita há muito tempo nesta área. Só isso, só para aproveitar o momento e dizer isso, que com muita felicidade a gente está nessa trajetória. Isso leva tempo, mas na medida do possível, todos vocês, todos nós, as Pró-Reitorias de Ensino, Pesquisa e Extensão, a PROAD, de alguma forma, a PRODIN, entre outros, e o nosso reitor, têm dado uma contribuição imensa a toda essa nossa trajetória. Muito obrigado.
Obrigado, professor Fernando. Não havendo mais nenhum pedido de fala, eu passo a relatoria para aprovação do pleno. Não houve nenhuma contestação, né, da diretoria de extensão, assim como os membros da comissão, né, de criação do curso. Os relatores que aprovarem o projeto com todas as considerações feitas pela relatora professora Edilene Félix permaneçam em silêncio e os contrários se pronunciem no chat, assim como os que se abstenham. Aguardando aqui só a finalização dos votos.
Professor, já colocamos no chat.
Obrigado. Então, a proposta foi aprovada conforme as colocações da relatora, né? A obrigatoriedade de ajuste dos pontos 3 ao 9. Queremos aproveitar para parabenizar, né, a professora Edilene por mais um brilhante voto. Professor Fernando Coelho, diretor de extensão do campus, professor Eric e professor Marivaldo, diretor-geral do campus Recife, no qual a empresa Júnior está sendo criada, né? Acaba de ser aprovada. Passando agora para o...
Sou ateniense.
Eita, olha!
Estou de volta,
chegou,
professor.
Chegou, magnífico! Vamos embora. Já estava acostumado, está vendo? O senhor me deixa mal, professor.
Muito obrigado, professor, pela condução, parabéns. Infelizmente, perdi a aula, que é costume da professora Edilene em cada relatoria dela. Não tive a oportunidade dessa vez, mas agradeço a relatoria. Muito obrigado, professor ateniense. Professor Eric, aqui nosso visitante ilustre. Obrigado pela presença, professor.
Eu que agradeço, professor José Carlos. E não é porque o senhor chegou, não, mas eu vou ter que sair para tomar conta de uma sala que o professor Marivaldo disse que eu corresse, se não ocupava.
Tá certo.
Um abraço a todos. Muito obrigado. Um
abraço, professor. Parabéns aí pelo
trabalho. Muito obrigado, professor Edilene. Até mais.
Tchau.
Professor José Carlos?
Oi.
Antes do senhor continuar, eu queria só registrar a ausência do conselheiro Luiz Carlos Moura da Silva, representante dos egressos, pois quando nós havíamos lido o expediente, ele ainda não havia justificado a ausência.
Certo. Temos quórum, Maristela. Eu vi que foram 24 votos aqui, então está no limite, né?
Estamos com quórum no limite. Ninguém pode sair.
Ninguém sai, gente. Ninguém sai, ninguém perde a conexão. Estamos no limite. Dando sequência, gente, bem rapidinho, que eu ainda preciso pegar um avião hoje. Ponto E. Projeto pedagógico do curso desenhista de imóveis, campus Abreu e Lima, Proeja. Relatoria da conselheira Lívia Melo de Lima. Oi, Lívia.
Oi, gente. Boa tarde.
Boa tarde.
Eu vou ser bem sucinta, bem rápida também, bem objetiva. Eu vou apresentar aqui para vocês rapidinho. Vou apresentar aqui no Word mesmo. Eu estava acabando de fazer uma alteração aqui que eu achei que seria interessante para a relatoria. Bom, é uma relatoria, certo, que se trata de um projeto pedagógico do curso de desenhista de imóveis da modalidade de educação de jovens e adultos, PROEJA, FIC. O projeto, ele está bem organizado, só algumas questões, eu como arquiteta, eu coloquei algumas questões importantes que eu achei para o curso. Então, trata de uma apresentação de relatório de aprovação do projeto pedagógico de curso de desenho de imóveis na modalidade de educação de jovens e adultos PROEJA no Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus Abreu e Lima, em consonância com a resolução IFPE/CONSUP número 85/2011, e ressalta que se refere a curso FIC conveniado com outra instituição, tendo a oferta pautada pelo termo de cooperação técnica firmado pelo IFPE. SI número 1/2013, termo aditivo de 2017. Análise do projeto. Bom, o que faltou no início, né, no item de apresentação, eu acho que, apesar de ter depois, né, a justificativa, mas falar brevemente a importância do curso de desenhista de imóveis, né, apresentar isso, quanto é importante, né, na apresentação do texto, colocar o quanto é importante esse curso para o Instituto, né, para o campus. Nos objetivos, eu achei que poderia ser reorganizado os objetivos, né, principalmente o objetivo geral, já que é a contribuição, né, do curso para um público-alvo, onde foi feita uma pesquisa, eu entendi, né, que foi feita a pesquisa e vi uma necessidade dessa formação, né, que seria o desenhista de imóveis. Então, no objetivo geral, eu coloquei uma sugestão, né, como sugestão, contribuir para a formação de profissionais qualificados para o trabalho de desenho e detalhamento de imóveis em geral, utilizando os conceitos de ergonomia, qualidade e normas de segurança e de higiene do trabalho. Eu só adaptei um pouco o texto falando dessa importância dessa formação, né, para o curso de desenho, principalmente a parte de detalhamento, porque muitas vezes, eu já coloco aqui, muitas vezes o pessoal pensa que um curso desse é só você desenhar o móvel em 2D e a pessoa já entende, né? Uma pessoa que vai trabalhar ou no mercado de elaboração de móveis ou trabalhar junto a uma imobiliária, alguma coisa assim, que é só desenhar e pronto. Não, é desenhar em 2D, detalhar o objeto e colocar o objeto em 3D. Então, eu acho assim que o entendimento, isso na prática de desenho de imóveis, é dessa forma que funciona. Então, eu acho que faltou um pouquinho no objetivo geral essa questão do detalhamento, né, do mobiliário. E o objetivo específico também deixar claro, né, que elaborar desenhos técnicos 2D e 3D, né, eu acho que isso é imprescindível. Colocar isso de forma manual e com o auxílio de softwares de desenho. Eu já coloco uma coisa aqui, já de antemão, que eu vou falar lá na frente, que objetos 3D no CAD é uma coisa muito complexa, seja para o aluno de curso técnico, muito mais ainda para um curso de PROEJA, que é um público diferenciado, é um público que tem muitas dificuldades, é um curso que não tem uma tanta familiaridade, como já tem um aluno de curso técnico que trabalha com informática facilmente. Então, eu já acho que talvez, se vocês já acharem de comum acordo, já que eu vi que, como docentes têm arquiteto, colocar softwares de desenho, o SketchUp aqui, né? Barra SketchUp seria uma opção, né, de software 3D. E esses dois continuam o mesmo, né? Tornar o profissional apto a atuar como profissional liberal, compor equipe de trabalho em empresas que atuam na área de desenho ou marcenaria de imóveis, utilizando conceitos de ergonomia, saúde e segurança, proporcionar uma formação humana e profissional que conduza ao desenvolvimento de uma postura ética e habilidades comportamentais. Isso já existe lá no projeto de vocês. O perfil profissional, eu também fiz uma organizaçãozinha desse perfil, certo? Que seria realizar desenhos detalhados de peças e conjuntos do mobiliário a partir do domínio da leitura e elaboração de peças bidimensionais e tridimensionais. Indicar características de materiais e o detalhamento da peça. Então, às vezes, você indica o tipo de material e detalhar como a gaveta vai abrir e fechar, como é a dobradiça, né, que vai estar ali. Isso tudo é detalhamento, não só a folhagem de revestimento, como o tipo de maçaneta, tipo de dobradiça, isso tudo é importante, né? Então, eu acrescento esses termos aqui. No item 7.1, campo de atuação, O egresso do curso desenhista de imóveis poderá exercer, eu retirei algumas coisas do texto que existia, exercer atribuições que envolvam o desenho e detalhamento necessário para confeccionar um mobiliário. Está apto a atuar como profissional liberal ou compor equipe de trabalho em empresas na área de marcenaria de imóveis. Matriz curricular. Isso é uma questão assim que eu conversei com a diretora de ensino, André Antão, anteriormente, e eu coloco aqui no Consulp, né, que na página 18 assegura-se cumulativo no mínimo 1.500 horas para a formação geral e 216 horas para a parte de formação profissional. Eu coloquei para ela que eu acho muito poucas horas na parte de formação profissional. E aí eu coloco aqui para o Consulp, porque eu também conversei com o pessoal lá de Olinda, e o pessoal disse assim que geralmente o PROEJA se baseia no Pronatec, e a carga horária mínima aqui seria 200 horas. Aí eu também, logicamente, não pensando no curso muito extenso, muito alongado, mas pensando que essa carga horária aqui, que foi pensada no módulo 3 e módulo 4, que está o foco em si de desenhista de imóveis, né, a parte mais específica de dominar bem essa parte, que seria desenho aplicado, desenhos 2D e 3D, CAD e projeto técnico, que eu acho que chega até o detalhamento, talvez ampliar, eu sugiro ampliar de 30 para 45 horas. Talvez não tanto desenho aplicado, e sim CAD e projeto técnico. Aí eu sugiro dessa forma. Então, achei poucas horas para formação, então aumentar desenho aplicado, desenho no AutoCAD e projeto técnico. Aí eu coloquei aqui que foi explicado pela diretora de ensino que poderia não aumentar essa carga horária, mas já descobri, né, que pode sim ser aumentado um pouquinho essa parte, porque a carga horária mínima seria 200 horas, certo? Então, na página 18, fala em figura 1 e quadro 1, não achei a figura 1 e quadro 1 aqui. No ementário, já como eu proponho essa modificação lá de carga horária, na página 28, a ementa de desenho aplicado, né, desenho em 3D, cavaleira e perspectiva isométrica de imóveis, especificando bem que aí eles já podem utilizar o desenho 3D, né, que é a perspectiva cavaleira isométrica, já com os móveis, focando nisso. Na ementa de desenho do AutoCAD, representar o conteúdo de componente curricular de desenho aplicado utilizando o software de desenho AutoCAD através de comandos básicos da ferramenta CAD. Então, na parte de desenho aplicado, já utilizar também o CAD. E na parte de 3D, eu acho, como eu coloquei aqui, o AutoCAD é uma tarefa muito complexa, então eu sugiro utilizar o SketchUp, que é um programa muito fácil, intuitivo e de visualização 3D, que eu acho que o arquiteto lá do campus domina. A página 28, projeto técnico. É importante que o projeto técnico a gente chegue, né, até o detalhamento de imóveis. Então, todo projeto de execução, seja ele de arquitetura imobiliária, a gente chega até o detalhamento disso. Então, é importante que coloque isso, né, no trabalho de vocês, no projeto pedagógico, e acrescente isso no próprio conteúdo da disciplina. E no acervo bibliográfico, colocar na bibliografia básica que existe na biblioteca e complementar, né? Opa, desculpa. Colocar na bibliografia básica que existe na biblioteca e na complementar que pretende se adquirir, certo? Porque muitos, assim, eu percebi nos títulos de matemática aplicada e matemática financeira que não havia nenhum livro. Então, como os alunos vão consultar esse conteúdo, né? E aí, se não existe, como é que vai ser adquirido isso a curto e médio prazo, né? Para que no curso os alunos tenham acesso. Então, como parecer, eu desejo, né, que sejam feitas essas correções, que eu acho importante, né, para o PPC do curso de Desenhista de Imóveis, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus Abreu e Lima. Então, recomendamos pela aprovação do relatório em questão. Ok?
Lívia, muito obrigado. Vocês podem falar qualquer coisa de mim, menos que eu não sei escolher relatores para as matérias aqui de consulta. Muito bom, Lívia. Parabéns. É professor Assis está aqui presente, eu não sei se tem alguém da comissão do curso que possa conversar também sobre os apontamentos da relatoria.
Tem sim, professor, tem a pedagoga Yarla, no campus Abreirinho.
Yarla?
Estou aqui. Boa tarde a todos e todas, minha gente.
Bem-vinda, Yarla.
Como o professor Assis colocou, né, sou da assessoria pedagógica do campus Abreu, faço parte da comissão do PPC, né, desenhista de imóveis. Primeiro eu queria agradecer, né, pelas contribuições, acho que foram riquíssimas. Eu acho que por se tratar da área, né, você teve um olhar muito mais atento, né, e isso contribui de fato com o projeto. E aí eu tomei nota de algumas questões que você trouxe e queria, né, ir levantando algumas coisas. Eu acho que, de fato, todas as contribuições que você trouxe são importantíssimas, e aí eu queria destacar principalmente essa questão do AutoCAD, né, que já era uma discussão que a gente já tinha tido, né, e aí você traz uma alternativa importante para a gente estar incluindo nesse projeto. E também ressaltar a especificidade do público, né? O Proege, ele tem um público, de fato, muito específico, né? E aí, talvez por isso a gente tenha se atentado a essa carga horária que já está bem no limite, assim, sabe? Porque a gente tem um índice bem alto de evasão, né? A pactuação com o Estado, ela já é bem, bem sofrida. Então, talvez essa seja uma das questões da carga horária. E aí eu queria trazer isso. E a outra questão é, de fato, essa sua contribuição em relação ao software, né? Porque, realmente, eu considero que seja muito mais difícil para o público-alvo do Proeja, né? Esse PPC, né, e o curso FIC em Proeja, né, que é com o Estado, né, com o governo do Estado, e a escola Abreu e Lima, né, a gente já tem essa pactuação com a escola, ele é, de fato, um curso que nasceu, né, dessa ânsia em gerar esses profissionais que o mercado tão solicita, né? O mercado é bem carente desse tipo de profissional e a gente enxergou, né, como você quis trazer também na justificativa, tem um pouco disso, da importância desses profissionais, né, da formação desse tipo de profissional para o mercado, né, para as empresas e também como profissionais autônomos, né, microempreendedores, enfim. E aí eu só queria reafirmar isso, né, que eu acolho, né, com grande alegria as suas contribuições, né, muito bem realizadas e me coloco à disposição, de fato, para qualquer outra dúvida. E acho que a gente tem muito a ganhar com o Proeja em desenho de imóveis no IFPE, né, e no campus Abreu e Lima, por se tratar de uma profissão realmente que existe, né, uma necessidade no mercado. Então, eu queria agradecer a relatora, né, e a todos pela atenção.
Muito obrigado, Yala. Professor Assis, quer acrescentar alguma coisa?
Quero, obrigado, professor Zé Carlos. Bom, professora Lívia, Yala e demais conselheiros. Esse PPC, ele teve uma tramitação assim, um pouco além do normal, porque a gente fez um debate intenso entre a assessoria pedagógica da Prodem e a assessoria pedagógica do campus Abreu e Lima, né? E os pontos elencados pela relatoria foram, entre eles, né, os pontos que a gente fez o debate com a Pró-Reitoria de Ensino. Com relação à questão da carga horária, esses cursos do convênio entre a Secretaria de Educação e o IFPE, eles estão focados no Proeja Qualificação. A gente entende que, do ponto de vista da oferta de Proeja, adequando-se à legislação nacional, há ainda um pouco de desconforto em relação a esse convênio. Todavia, para que esse convênio pegasse fôlego, né, desde 2012, quando ele iniciou lá no campus Afogados da Engazeira, para cá, o entendimento da Secretaria de Educação com o IFPE foi que ele primeiro teria que ser de qualificação mesmo. Na realidade, ele poderia ser um curso técnico com ampliação da carga horária, que é o que a gente está avaliando nesse momento, mas se fosse feito dessa forma, a gente não teria a adesão dos alunos nas escolas estaduais e nas gerências regionais, né, com gestores. Então, por isso que a gente optou pela via da qualificação, que tem sido, ao nosso entender, bastante exitosa, embora a gente tenha limites e possibilidade nessa estratégia de atuação junto à educação de jovens e adultos, né? É um universo hoje de 40 mil pessoas que são assistidas pelo Estado de Pernambuco, ao qual o IFPE participa aí com a qualificação profissional em torno de quase 1.500 pessoas, né, nesse processo. Então, é um convênio exitoso que vários campos têm participado e esse é o ponto em relação às cargas horárias das qualificações. Com relação aos outros pontos, né, nós entendemos que a gente pode ter uma tratativa mais aproximada entre a relatoria, a PRODEM e o campus, né, estamos dispostos aí continuar a fazer esse debate, mas para vias já de implantação desse curso, né, junto à gerência regional lá de Abreu e Lima. Né. Então, assim, são os pontos centrais que a gente entende, né? E o que foi elencado aqui já foi intensamente debatido entre as assessorias da PRODEM e do campus Abreu. Talvez aí, se ela tiver alguma questão a mais a colocar, a gente entendeu e discutiu muito sobre essa questão da dificuldade e complexidade dos softwares, né, de uso, né, mas a gente entende que é possível, sim, a gente adequar o PPC para que a gente possa fazer na educação de jovens e adultos. É isso, professor Zé Carlos.
Certo, professor Assis, e ela quer acrescentar alguma coisa?
Não, eu corroboro tudo que o professor Assis trouxe, e só para a gente levantar um ponto, inclusive, no quarto módulo, né, que a gente organiza em módulo, o curso, a gente teve um acréscimo de um dia, já pensando nessa melhoria da qualificação profissional, sabe? A gente realmente tentou fazer um esforço para que a gente pudesse garantir, de fato, uma formação eficaz. Então, a gente está realmente ali no teto, né, com um esforço de garantir essa qualificação do melhor jeito.
Tá joia, Yarla. Então, colocando ao pleno para apreciação, alguém quer fazer alguma consideração sobre a relatoria, sobre o curso? Professor Sérgio.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Professor Zé Carlos, boa tarde. Eu queria só acrescentar uma coisa com relação a relatora, ela chamou a atenção para a questão do detalhamento dos móveis. Agora, para detalhar, precisa conhecer o processo construtivo. Eu não vejo no projeto nenhum foco com relação a isso. Acho que poderia chamar a atenção também para isso.
Lívia, conseguiu compreender? Para mim, fugiu um pouquinho a fala dele. Detalhamento construtivo, alguma coisa assim.
Porque, na verdade, o detalhamento não precisa ser de construção, né? Por exemplo, você tem um objeto 2D, né? Você apresenta ele, não sei se todo mundo vai entender, né? Em cortes, aí ele vai pegar o móvel, vai cortar ele várias vezes e detalhar como se abre uma porta, como se abre uma gaveta, mostrando exatamente como está o detalhamento disso, como é o tipo de dobradiça, como é o tipo... Então, assim... ele colocando, eu acho, no projeto, já que é um detalhamento, porque vê, se eles querem trabalhar, né, nessa empresa, ele vai ter que detalhar. Assim, quando você dá um objeto, um móvel, você não faz, não é como o povo pensa, como todo mundo, não sei se comum pensa, que desenha assim um rabisco e entrega para o marceneiro. O marceneiro sabe o detalhamento, né? Ele já sabe como é. Então, uma pessoa que vai trabalhar com esse tipo de imóveis, ele precisa detalhar essa abertura, esse giro de porta, se é um giro 180, 90, o tipo de acabamento. Então, se você colocar só o nome detalhamento de imobiliário, na parte do projeto final, que está no último módulo, né, e ainda, lá no último que está em projeto, essa parte ele pode desenhar os cortes e especificar esse detalhamento. Então, não precisa ter uma nova disciplina. Ali, o que eles...
Não.
Entendeu?
Não me permite, eu não estou sugerindo abrir uma nova disciplina, não. É só que para chegar ao detalhamento, ele precisaria saber como se constrói. Para desenhar uma porta aberta, a dobradiça, especificar a dobradiça, precisa saber como é que abre e fecha a dobradiça, como é que ela é aplicada. Então, acho que faltou um pouco de foco no processo construtivo. Não é outra disciplina. Talvez no detalhamento, isso possa, antecedendo do detalhamento, isso possa entrar.
Professor Sérgio, concordo. Eu acho que faltou ela especificar, assim, que vai haver esse detalhamento, entendeu? Uhum. Eu acho que faltou deixar mais claro que na parte de entrega de projeto, entrega do mobiliário, você vai ter que ter esse detalhamento.
Certo.
Concordo. Perfeito. Com você.
Ok. Muito obrigado.
Conselheira Juliana.
Sim, queria só endossar, parabenizar a Lívia, né? Foi excelente, foi prático, didático, rápido. Eu que não entendo nada do assunto, acho que compreendi as demandas que ela traz e acho super importante que seja acatado a parte da bibliografia, né? É, a gente já tem uma dificuldade de para esse público dispor de material didático, é fundamental que minimamente ela seja encontrada na biblioteca. Então, era essa a minha contribuição. Parabéns e sucesso. Gostei muito, fiquei até interessada.
Obrigado, Juliana. Mais alguém? Bom, então eu compreendi que a comissão, bem como a Prodem, acataram as sugestões da relatora. Compreendo também que a relatora entende ter contemplado nas suas sugestões esse apontamento do professor Sérgio Guimarães.
Sim, professor, okay. Já está lá, certinho.
Certo. Então, colocando a matéria em votação, não havendo mais pedidos de fala, em votação, projeto pedagógico do curso de Exigência de Imóveis, Proeja, Campos Abreu e Lima, relatoria de conselheira Lívia Melo de Lima. Então, em votação, o PPC que foi encaminhado para os senhores e senhoras, com as sugestões aqui apresentadas pela relatoria e acatadas pela comissão e PRODEM. Aqueles que concordam com o voto da relatora, por favor, mantenham-se como estão. Os que discordam ou desejam se abster, por favor, manifestem-se pelo chat. Então, não havendo manifestações, voto da relatora aprovado por unanimidade, projeto pedagógico de curso aprovado, com a necessidade da realização das alterações aqui propostas pela relatoria. Lívia, mais uma vez, muito obrigado, parabéns aí pelo cuidado. É sempre bom quando a gente encontrar a pessoa, né, de acordo com a área mesmo do curso. Nem sempre a gente alcança isso, mas é sempre muito, muito bom quando tem, né, a pessoa certa da área para analisar o curso. Parabéns e obrigado. E mais uma vez, no limite do quórum, apertadíssimo, vamos para o último ponto, que é o projeto pedagógico do curso de qualificação profissional em cuidador infantil. Projeto FIC, Campus Belo Jardim, relatoria da conselheira Luciana de Santos Tavares. Na pressa, acabei esquecendo de agradecer a Yarla. Obrigado, Yarla, pela participação. Bom trabalho aí nas correções. Seja sempre bem-vinda.
Eu que agradeço, professor, agradeço também ao professor Assis, né, por toda a colaboração, sempre tão atuante, né, junto ao Campus Abreu e a Lívia também pelas contribuições. O Campus Abreu Lima se alegra muito com essa aprovação no dia de hoje. Obrigada a todos.
Que bom, Yara, parabéns.
O professor Zé Carlos, rapidamente, antes de professora Luciana, essas relatorias estão valendo uma formação, viu? Formação continuada.
É menino, verdade.
Parabéns, viu?
Pois é, muito bom.
Vamos embora.
Luciana, contigo.
Feche as portas, por favor, ninguém sai. Gente, boa tarde. Queria começar agradecendo ao convite. Né? Relatoria é aquela história, né? A gente, na hora que recebe a proposta, a gente sente uma emoção, depois a gente acalma, e quando a gente vai fazer a relatoria, ela volta. Então, agradecer a proposta, falar do quanto interessante, né, essa proposta desse projeto pedagógico de qualificação em cuidador infantil do Campus Belo Jardim, na modalidade Proeja FIC, né, foi um documento também muito prazeroso, né, de ler e confesso que me provocou muito, né, inclusive eu pedi para conversar com o nosso pró-reitor de ensino, conversei com a pedagoga também, que estava acompanhando o processo, justamente para poder entender em toda a sua plenitude e complexidade essa proposta, né? Então, quero parabenizar o Campus Belo Jardim, né, por essa proposta e dizer que, por favor, compreenda todas as coisas que eu vou colocar aqui, porque algumas coisas eu preciso realmente, assim, entender, tá? Vamos lá, então. Muito obrigada, viu, Dani, por abrir o documento aí. Então, trata-se, né, da análise do documento referente ao projeto pedagógico de qualificação do cuidador infantil do Campus Belo Jardim, E aí a lista dos documentos, referência para análise, acho que a gente pode adiantar, né? Porque há algumas outras questões que eu acho que a gente vai se demorar mais um pouquinho. Então, se for possível, há sempre aquela... A gente fica sempre na dúvida, né? Sobe ou desce? Para minha geração, dizer assim, sobe esse documento, né? Acho que para as gerações mais recentes, desce, porque o entendimento é outro, né? Então, aí estão os documentos, né, que foram utilizados para análise. E aí vamos propriamente para a análise do PPC. Vamos lá. O projeto pedagógico do curso de qualificação em cuidado infantil do Campus Belo Jardim foi submetido à análise desta conselheira em consonância com os documentos institucionais e legais pertinentes ao curso e acima especificados, as quais permitem indicar as seguintes sugestões. Então, um, na contracapa, sugere suprimir o seguinte trecho. Projeto pedagógico do curso de qualificação profissional em cuidado infantil para análise e parecer da assessoria pedagógica PRODEM e FPE, tendo em vista que não é padrão da instituição e que o PPC já está na fase de aprovação pelo consulte. 2. Na lista de ilustrações, no quadro 7, trocar ensino médio, e aí é só uma questão mesmo aí, né, da letra maiúscula no início, e no quadro 13, substituir RN por recém-nascido, uma vez que eu não vi sendo citado anteriormente, né? No quadro 4, dados de identificação do curso e qualificação profissional em cuidador infantil, rever o código do curso para 221-538, conforme guia de curso, FIC Pronatec, quarta edição. No item 4, ainda no quadro 4, rever a previsão de início e término do curso, uma vez que está previsto para esse semestre corrente, porque lá tem 2021.2, né? E aí a gente vê que não é mais possível, já estamos em outubro, né? Finalizando outubro, então a gente vai precisar rever isso, consequentemente, o início vai rever o término também. Quinto ponto, na justificativa, sugerimos, se possível, a inclusão de dados e referências que fundamentem as informações inseridas no texto, bem como contextualizar a instituição relacionando sua missão, objetivos e finalidades específicas no Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, no Projeto Político Pedagógico Institucional, PPPI, bem como a experiência do campus no respectivo eixo tecnológico. Bem, aí eu queria abrir uma coisa que eu não coloquei aí na relatoria, mas que eu gostaria de ouvir um pouco, é que na justificativa a gente tem assim, em decorrência das mudanças relacionadas ao perfil das atividades contemporâneas femininas no mercado de trabalho, verifica-se a carência de mão de obra qualificada para o cuidado com as crianças, já que seus responsáveis possuem uma rotina voltada também para as exigências do emprego, o que impossibilita o cuidado integral prestado às crianças. Dentro deste contexto, surge a necessidade da formação de profissionais que atendam a esta demanda de serviços, proporcionando suporte ao ensinar e educar essas crianças, ao tempo que garante a efetivação do direito social do público infantil. Bem, eu não coloquei aí no documento, mas eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu fiquei um pouco intrigada com essa questão aí, né, quando a gente fala das atividades contemporâneas femininas. E aí o meu questionamento vai muito no sentido assim, eu sei que culturalmente, e que é de grande recorrência, né, que profissionais do sexo feminino desempenham esse papel, que é a proposição do curso, né, justifica-se a abordagem de mudanças, a gente está falando de mudanças relacionadas ao perfil das atividades contemporâneas femininas, né, mas eu fiquei assim pensando, se estivesse referindo às mães que trabalham fora, me desculpe, mas o meu entendimento é meio como se a responsabilidade fosse somente das mães. Elas estão saindo para o mercado de trabalho agora e aí a gente vai colocar um profissional para dar suporte nesse sentido. E se for em relação ao profissional, né, que vai desempenhar o papel, eu não vi assegurado em nenhum momento aí ou nenhum comentário que direcione isso somente para uma formação do público feminino. Então, eu não sei se vocês entendem o que eu estou colocando, mas eu fiquei um pouco... Vocês sabem, né? Eu sou mulher, a gente discute isso todos os dias. Então, assim, queria que houvesse um
repensassem aí é justo na justificativa, aí é que o negócio pega mesmo, sabe? Então, eu queria, assim, que repensassem, né, essa justificativa nesse sentido aí, né, porque ou numa questão ou noutra, talvez essa questão do feminino aí não seja decisivo nessa justificativa, sabe? Então, eu gostaria que isso fosse melhor observado. Volto a dizer que não coloquei no documento, mas quis trazer para a relatoria aqui, né, junto aos outros conselheiros e ao pessoal também que propôs, enfim, acho que é importante sempre a gente refletir acerca dessas pequenas coisas que fazem muita diferença, né? Então, não sei se a gente comenta agora, se a gente deixa mais para frente isso, né? Se demanda um tempo aqui para a gente refletir, eu posso adiantar os outros pontos também, e aí depois a gente volta para esses, se assim a gente achar importante, né? No ponto 6, tem rever alguns objetivos específicos para não serem interpretados como competência, a saber. Então, 5.1, reconhecer as necessidades específicas dessa faixa etária com relação à alimentação, higiene e integridade física. 5.2, aplicar habilidades e técnicas para a promoção de atividades que proporcionem estímulos adequados a cada fase da infância. 5.3, explicar o papel do cuidador infantil no desenvolvimento psicológico e cognitivo da criança. 5.4, discutir conflitos éticos e legais relacionados à criança. 5.5, compreender a importância da promoção de atividades lúdicas para o desenvolvimento físico, psicológico e psicomotor da criança. 5.6, as prioridades no cuidado das crianças portadoras de necessidades especiais. Em especial, no que se refere ao 5.6, eu fiquei também aí um pouco preocupada com essa questão de desenvolver, né, esse quesito dentro dessa carga horária prevista para essa formação. Vi que a minha companheira Lívia, em relação à outra relatoria, também ficou meio preocupada com isso. Entendo toda a condição, né, de um curso de formação e dessa carga horária aí muito puxada, muito corrida, né, mas fiquei um pouco preocupada. Da mesma forma também que eu queria trazer essa questão de criança portadora de necessidade especial. Em algum momento aí da relatoria, eu falo sobre isso também, e aí eu realmente, né, não tenho certeza de se esse é o termo utilizado agora, né, nesse momento, porque modifica muito, né? Então, eu não sei se é realmente portadora de necessidade especial, né, ou se é de habilidades específicas, enfim. Só para a gente também prestar atenção nisso, porque como é algo muito dinâmico, né, é preciso que a gente fique bem atento. Eu acho que eu trago isso aí num outro momento da relatoria também. Mas a questão aí que eu coloquei é essa questão da carga horária. Eu confesso que eu fiquei... Pronto, aí, ó, no ponto 7 eu já trago. Né? Eu confesso que quando eu vi, né, no processo essa questão aí dessa formação também voltada para esse cuidado com essas crianças, né, com deficiência ou portadora de necessidade específica, eu não sei bem, né, eu fiquei um pouco preocupada, porque é muito difícil, né, lidar com a criança nessa situação específica, um pouco mais complicado ainda. Claro que eu entendo que é um movimento nosso para a inclusão, é uma preocupação nossa, tem que trazer isso, né? Isso é fato, isso é importante, isso é obrigação nossa. Mas, assim, eu vou trazer outras questões aí que se relacionam com isso aí também, queria também que a gente refletisse em relação a isso, se a gente vai dar conta disso mesmo, né? Se a gente tem condições de dar conta disso mesmo, tá? Nesse momento. Então, no item ponto 8, no ponto 8, item 5.1, público-alvo, substituir o termo semestre por módulo. É algo muito simples. Ao longo do PPC, observar essa questão para fazer as devidas alterações. No ponto 9, no item 6, fundamental legal, fazer as seguintes alterações. Aí são alterações de documentos, né? E aí eu queria que desse uma olhadinha
Aí dei uma conversada com o pessoal do meu campus, o pessoal da pedagogia também, para me dar um suporte nesse sentido. E aí queria que desse uma olhadinha nessa documentação aí para fazer essas alterações. Né? Então, são algumas, eu acho que a gente pode adiantar isso. Pode subir um pouquinho, por favor. No item ponto 10, tendo em vista que os módulos 2, 3 e 4 também terão a formação geral, sugerimos rever o texto do parágrafo abaixo, no sentido de deixar mais claro. Então, é colocar também que, ao mesmo tempo que está acontecendo, né, o módulo específico, também está acontecendo formação geral. Né? Então, tem uma sugestão de texto aí. Ponto 11, rever a matriz curricular da formação geral, uma vez que está desconfigurado, isso é uma besteira, né, só para pontuar mesmo, porque eu acho que ajuda de qualquer forma, porque são tantas coisas, né, que a gente às vezes precisa. Agora eu lembrei que o professor Zé falou que a gente defende ali, né, a dissertação e a tese, volta, pensa que está livre, está só aquele dia para jantar e depois tem que voltar para ela. No ponto 12, na matriz curricular da formação profissional atualizada a legislação, a gente já falou disso anteriormente. Ponto 13, trocar o acento crase por agudo ali na palavra ética, no quadro do módulo 2. Desculpe, gente, pontuar isso, mas é porque a gente vai observando e aí eu acho que ajuda. Né? Na página 27 do PPC, alterar o módulo específico especificado no parágrafo abaixo para segundo módulo. As disciplinas estão distribuídas em 3 módulos que serão vivenciadas em 3 semestres letivos. Cada componente curricular será ministrado durante as aulas teóricas de 3 horas, que acontecerá uma vez por semana no primeiro módulo e aí modificar lá, né? E aqui, assim após finalizar um componente curricular, outro do mesmo módulo será iniciado. E aí, seguindo, as disciplinas serão ministradas na ordem de apresentação da matriz curricular. Ponto 15, no fluxograma, já que a formação no fluxograma, já que a formação geral permeará todos os módulos que envolvem a duração do curso, recomendamos inserir a informação da formação geral, né, nos módulos 2, 3 e 4. Ainda no fluxograma, inserir os nomes dos componentes curriculares de acordo com o especificado na matriz curricular. Assim, solicitamos rever o nome do componente curricular, higiene bucal, substituindo por higiene bucal e dentição infantil, que é como aparece lá na matriz. 17, no inventário, identificar o módulo dos componentes curriculares. No item 11º do PPC, atualizar a legislação, ratificado nos artigos 35 e 36 da resolução CNE/CEB, número 06212, no item 19, desculpem, no tópico 19, no item referências, atualizar as seguintes legislações. Aí, eu tinha colocado aqui também, e aí tem algumas coisas aqui, né, consideração final, mas pode subir a consideração final, porque eu já comento. Olha só, aí. Eita, sobe mais, desce e sobe. Volta. Acerca da questão relacionada ao item 5.6, entender as prioridades no cuidado das crianças portadoras e necessidades especiais, gostaria de esclarecimentos em relação à formação do corpo docente de enfermagem em sua totalidade no curso, bem como na bibliografia voltadas para esse fim específico, uma vez que não foram observados títulos que se referem especificamente a este tema. Bem, eu gostaria, antes de comentar isso, eu gostaria já de pedir desculpas antecipadas por conta da minha ignorância mesmo, né? Eu venho da educação, eu venho da arte e educação, eu não sou da enfermagem, esse curso, é bom que fique claro, ele vem demandado do pessoal da saúde, todos os docentes são da saúde, tem formação em saúde, há um corpo, né, de apoio ali, técnico, administrativo, que tem outros conhecimentos, enfim, outras habilidades, competências, mas todo o corpo docente são da enfermagem, né? E aí, eu não sei, honestamente, se no curso há uma formação que dê suporte a gente poder formar pessoas orientando também nesse sentido dessa necessidade específica. Digo isso porque eu venho de um curso de licenciatura na Federal, onde eu paguei algumas disciplinas, né, mas que nenhuma tratava disso. Né? Então, eu, como professora das redes municipais, estaduais e privadas, que fui a vida toda antes de ingressar no IEF, era sempre um ponto muito, muito frágil a gente lidar com isso, sabe, na sala de aula, formando, na sala de aula, na verdade, era lidando efetivamente, né, com essas crianças que eram adolescentes, no meu caso, mas quando eu falo em formar pessoas que vão trabalhar, né, e que vão abarcar essa necessidade, eu confesso, assim, que fico um pouco preocupada, né, então eu queria saber se realmente se houver, está tranquilíssimo, graças a Deus, né? Se não houver, peço que a gente reflita a esse respeito também. E quando eu vou para a bibliografia, também peço desculpas mais uma vez, mas assim, não encontro. E aí também, eu não conheço aquelas obras todas. Inclusive, eu fiquei até surpresa pela quantidade da referência bibliográfica, que é muito grande, graças a Deus, né? Mas eu não sei se dentro daqueles títulos, gente, a gente abarca isso, sabe? Esses assuntos. Então, aí fiquei também pensando, né, refletindo acerca disso. Só para terminar, queria colocar mais duas questões aqui no penúltimo parágrafo, né, na página 16 da justificativa. Deixa eu pegar aqui o documento. Não precisa nem abrir, eu leio aqui. Só um minutinho. A gente fala assim. Por fim, o curso Cuidador Infantil contribuirá com o atendimento à necessidade gerada pelas mudanças do pensar sobre cuidados oferecidos às crianças ao longo das décadas, de maneira que se faz indispensável considerar que este público passou a ter um cuidado especial, não apenas pela própria família, mas também enquanto sujeito reconhecido pelo Estado, que passou a implementar políticas públicas específicas para ela. E aí é só uma pontuação. Gostaria muito, né, de saber sobre essas políticas aí, realmente, né, porque fiquei feliz em ver a menção a essas políticas, né, e fiquei curiosa, né, então vou pedir só para que depois alguém me indique, né, porque eu gostaria de conhecer melhor isso aí. E em relação ao item 8, que é campo de atuação, isso eu não coloquei na relatoria, tá, porque aí eu acho que são questões que transcendem aí. No campo de atuação, na página 22, só um minutinho, por favor, para pegar aqui o documento. Eu coloquei, tem assim, a partir dessas competências, o egresso poderá exercer a profissão em diferentes contextos em que a criança está inserida, como casas de família, abrigos, creches, escolas infantis e espaços especializados em cuidados infantis. E aí eu também fiquei pensando, inclusive conversei com a pedagoga, né, que analisou o projeto, ela me atualizou, esclareceu, mas eu queria pontuar que eu fiquei preocupada também nisso, e porque eu fiquei pensando, a gente coloca isso aqui, esse profissional, ele vai trabalhar, a gente está colocando aí a escola infantil como uma possibilidade de atuação dele, e eu fiquei preocupada porque eu não sei se a escola... Veja só a problemática, viu? Se a escola, ela contrata, a partir de uma formação como essa que a gente está oferecendo, né, que é uma formação muito bem intencionada, mas é uma formação, né, inicial, realmente. Né? Então, fiquei pensando se a escola realmente contrata. E fiquei preocupada também se ela contrata também. Então, fiquei preocupada. Na prática, se a gente está colocando aqui que a pessoa, o profissional, poderá ser contratado aí, mesmo que na nossa conversa anterior, quando eu conversei com a pedagoga, ela falou, olha, é aquele ajudante do professor, não é o professor, não vai assumir uma sala de aula, né? Mas, assim, fiquei preocupada. Se a escola contrata, porque a gente oferece a formação, né? Está ali certificado. Se realmente a gente formou e os formandos nossos, eles de fato vão dar conta, né, disso diante da expectativa da escola, que está contratando porque há uma formação, e também, ao mesmo tempo que eu fiquei preocupada também, se a escola está contratando assim também, porque há essa contratação formal. Então, eu não sei se vocês entendem o que eu quero colocar, mas o que eu quero dizer é que, assim, eu fiquei um pouco preocupada aí quando a gente diz que esse profissional também vai poder atuar na escola, sabe? E aí, realmente, se for esse o caso de ser um auxiliar da professora, eu peço que a gente mexa no documento aqui, aliás, eu faço a sugestão, né? Que a gente mexa no documento para deixar isso mais claro. Como é essa atuação? Para que a gente não se complique um pouco mais à frente, sabe? Ou que a gente cobre também da instituição que está contratando uma clareza nessa contratação, para que depois ela não cobre determinadas coisas que não estavam pactuadas por nós, né? Então, é nesse sentido. Bem, eu acho que é isso. Assim, tem uma outra questão que eu não coloquei, porque aí foi a partir da relatoria de Dacal, né, que eu vi que foi levantada aquela questão da menção à organização acadêmica institucional, e aqui no nosso processo ela está bem esmiuçada nas páginas 39, 38 e 39, e aí eu não sei se realmente precisa estar esmiuçada assim, uma vez que a gente comentou sobre isso agora, recentemente, né, ou se basta, então, também fazer só a menção à organização acadêmica, uma vez que ela está sendo revisitada, isso pode mudar. Então, talvez seja melhor, né, a partir do que foi discutido aqui hoje, a gente retirar os trechos que estão citados lá e fazer só menção à organização acadêmica, porque aí perdura por todo o sempre. Bem, é isso. Queria agradecer, então, muito obrigada, e queria que isso que eu trouxe fosse realmente para que a gente refletisse enquanto profissionais responsáveis que somos da educação, sempre no sentido de fazer o melhor possível, né? Então, muito obrigada. Agradeço a oportunidade, espero ter contribuído.
Obrigado, Luciana. Parabéns aí pelo cuidado, pela profundidade em que você tratou cada tópico aí do seu relatório. E aí eu quero passar a palavra para a Prodem e para quem está aqui representando a comissão que elaborou o curso, alguém em representação do campus. Por favor, me desculpem, que nessa tela aqui fica...
É o professor Mirtson.
Professor Mirtson.
Isso, professor.
Seja bem-vindo, professor. Bem-vindo aí. E a gente quer lhe ouvir, prestou atenção aí a toda a explanação da relatora. Estamos à sua disposição, professor.
Pronto, logo após as considerações, professor. Então. Isso, professor. Vai ficar à vontade.
Não pode iniciar, professor Mirtson.
Pronto. Foram vários pontos, né, de observação. Queria primeiro agradecer o convite, né, agradecer as considerações da relatora e toda a equipe. Eu queria destacar alguns pontos que eu fui alencando aqui. Primeiro, sobre a formação do profissional, a formação do enfermeiro. O enfermeiro, em sua formação básica, ele compreende e ele entende toda essa parte de cuidado com a criança, né? Na sua formação básica, existe uma disciplina chamada, em todos os cursos, puericultura. Quando a gente pega a nossa criança, que leva lá para o médico, pede a avaliar, na atenção básica, que leva para o enfermeiro avaliar, principalmente um peruano, que tem que ter certas consultas, o que é que ele deve avaliar? Principalmente, ela avalia o crescimento e o desenvolvimento dessa criança. O que é o crescimento? A parte altura e massa corporal, e o desenvolvimento, a parte cognitiva, motora, toda a parte de habilidades que ele deve adquirir naquele tempo. Então, o enfermeiro, ele é completamente capacitado para poder ministrar e para poder orientar esses cuidadores infantis quanto a esse processo e a esse cuidado nessa criança, nessas faixas etárias, né? Tanto quanto o crescimento e o desenvolvimento dessa criança. O segundo ponto é que o corpo dos professores são todos formados por enfermeiros, mestres, doutores, de forma mais específica por mim, que sou especialista em pediatria e neonatologia. Ou seja, o corpo, ele é bem completo, é bem direcionado e é bem específico para prestar uma formação de qualidade, né, que a gente sempre prestou aqui no campus Belo Jardim. Sobre outro ponto que a relatora colocou, sobre a escola infantil. Existe nas escolas infantis o chamado acompanhamento terapêutico. Hoje a gente trabalha na modalidade inclusiva. A gente não pode excluir esses do atendimento com nossas crianças com algumas necessidades específicas ou necessidades especiais, com alguma deficiência. Então, é necessário, em algumas escolas, ter esse acompanhamento terapêutico, e é necessário que esse acompanhamento terapêutico ele tenha conhecimento do crescimento e desenvolvimento da criança para poder intervir de forma adequada para essa integração social dessa criança e, consequentemente, rompendo as barreiras para que ela consiga desenvolver e acompanhar, né, as outras crianças chamadas típicas. Né? Isso é muito importante. Esse é outro ponto que eu queria destacar. Se a escola vai contratar ou não vai contratar, na verdade, por lei, né, ele tem necessidade, tem a obrigação de contratar esse acompanhamento terapêutico para poder prestar esse suporte a essa criança. É direito, por lei, desse acompanhamento terapêutico, caso necessite. Como, por exemplo, se a gente tem numa sala de aula uma criança com, dentro do autismo, né, do aspecto autista, é necessário, caso haja necessário ter um acompanhamento terapêutico, e esse acompanhamento terapêutico, necessariamente, ele tem que ter o conhecimento sobre os cuidados com a criança e, necessariamente, o que é que aquela criança com 4 anos, quais as habilidades, o que é que ela deveria estar fazendo? Aquela criança com 2 anos, o que é que ela deveria estar fazendo? Então, esse foi o nosso objetivo, colocar lá no componente, no item 5.6, justamente essa formação específica para esses. Eu vou me dar mais pontos, professor, me desculpa, não consegui acompanhar todos, mas tive alguma dúvida, alguma coisa que a gente poderia esclarecer.
Nixon, eu vou lhe pedir, eu acho que eu não consegui me explicar bem. Lhe peço desculpas, inclusive, veja só. Eu já trabalhei, inclusive, em escolas que eram muito voltadas, né, para a inclusão e convivi com vários desses profissionais. Né? Eu pontuei a minha sala de aula no ensino médio quando, de fato, a gente tinha alguns estudantes que estavam na inclusão ali, que a gente conseguia, né, alcançá-los da melhor forma possível e de outros que eram outras questões que eram mais importantes para ele estar ali, que não o conteúdo, enfim, né? Então, assim, não, mas não é disso que eu estava falando, tá? Quando eu estava falando da questão da contratação dos profissionais, é que quando a gente coloca aí no PPC, a gente fala dessa atuação desse estudante que formou na escola, e aí eu pedia que ficasse claro, né, se realmente essa contratação trata de um auxiliar que vai estar junto ou do professor ou de um especialista, como você coloca aí, para que lá na frente não fosse cobrado um desempenho, digamos assim, profissional, num sentido de dar suporte a algumas questões que, como você bem disse aí, devem ser desempenhadas por pessoas que têm uma formação na área. Então, foi nesse sentido que eu questionei, sabe, onde é, como é que se dá essa contratação da escola em relação a esse formando nosso, para que houvesse clareza essa contratação, entende? E a outra questão também que eu gostaria de pontuar é que realmente eu vi que o corpo docente, né, ele é todo formado por enfermeiros, isso me deu muita tranquilidade, mas lá só há graduação, né? No projeto não consegui, eu não tive tempo hábil para entrar no Lattes das pessoas para ver, entende? O que seria melhor, obviamente, né? Eu chegaria aqui muito mais consciente de tudo, mas não tenho como fazê-lo. Então, como lá só tinha a graduação, então, assim, para mim ficou, é como se fosse uma formação geral, né? E não as especialidades, entende? Né? Não, mas se tem gente formada com uma habilitação específica para isso, eu acho perfeito, maravilhoso.
Eu entendi, professora, justamente isso. A própria formação de base da enfermagem, como são enfermeiros, a própria formação básica do enfermeiro já credencia para essa formação de cuidado com a criança. Lá na parte de puericultura, que a gente vê da atenção básica. E até na todas as nossas referências, justamente isso, no livro da atenção básica, baseado no Ministério da Saúde. A maioria, portarias e o manual do Ministério. Então, não necessariamente, porque eu sou especialista em pediatria e NEO, mas não quer dizer, se eu sair do quadro de professores, os outros professores não estarão habilitados a ministrar essas disciplinas, perfeitamente, estarão habilitados, porque todos são enfermeiros.
Entendo, mas eu estou colocando, então, não fico clara, eu acho que eu estou colocando em relação à questão dessa formação, nesse suporte a essas crianças especificamente, né, com essas habilidades, enfim, não sei qual é o termo agora, mas assim, a essas crianças especificamente, entende? Era isso que eu colocava, se a gente tem no corpo docente, ou se a já em enfermagem também já abarca isso, entende? Na minha, como licenciada, não abarcou.
E aí, quando eu fui para o mundo do trabalho, isso me foi cobrado imposto. E foi muito ruim, entende? Por isso a minha preocupação. Aí é nesse sentido a minha pergunta, sabe? Se nessa formação já abarca isso, ou se não, se há especialistas nisso, uma vez que a gente vai formar, né, pessoas para lidar com isso, entende?
Mas já abarca, professora, tranquilamente. Pode...
Perfeito, então. Muito obrigada.
Nada.
Muito obrigada.
Gente, desculpa, precisei ficar sem câmera agora. Vocês me ouvem bem?
Sim, professor.
Bom, professor Assis, quer acrescentar alguma questão, alguma coisa?
Bom, professor, a gente fez esse debate, né, coordenando aí o trabalho de assessoria, a relatora, a partir da assessoria pedagógica da PRODEM, né? Esse debate foi pontuado, né, a relatora trouxe essa questão para cá, para a gente ouvir o Mirtson, né, e o pessoal da enfermagem. E, assim, o entendimento geral, né, das assessorias pedagógicas, tanto do campus Belo Jardim quanto da PRODEM, é que daria, sim, para atender, né, com o PPC o objeto proposto, né? Claro que com as ressalvas aí que o Luciano traz agora, no sentido de a gente ter um delimitador mais claro de que habilitação seria esta em relação ao cuidador infantil, né? Então, assim, no mais, né, em relação às outras questões pontuadas pela relatora, nós acatamos, né, acho que elas são muito bem-vindas para a melhoria final do projeto pedagógico de curso, acredito que seja o entendimento também da comissão, né, e o grande ponto, de fato, de debate, né, em relação ao PPC é esse que Luciana, a professora Luciana está trazendo em relação a essa questão. Lembrando que há tempos de formação distintos aqui, a professora Luciana traz toda uma expertise de formação bem empírica, né, de que ela passou, vivenciou em termos conceituais da sua formação inicial e de sua atuação profissional. E o professor Mirtson traz algo mais do momento atual para essa questão dessa formação, né, do objeto do PPC em questão, né. Obviamente que a PRODEM tem uma preocupação muito grande com a questão da empregabilidade dos seus, né, alunos, né, em relação a esse curso, e a gente acredita que, se ficar melhor delimitado no corpo do texto do PPC que habilidade é essa, a gente pode caminhar para vias de aprovação. Esse é o nosso sentimento aqui enquanto PRODEM, e o que a gente veio debatendo com a relatoria, né, e lá desde com a assessoria pedagógica do campus e a comissão. Eu não sei se o professor Mitson tem alguma coisa mais a acrescentar. Nós entendemos que, do ponto de vista da qualificação dos professores, está ok, o corpo é altamente qualificado, né? Não só pela questão da área de graduação, mas pelas pós-graduações que os professores vêm realizando, né? Um curso bastante exitoso no âmbito do IEF, é um dos cursos mais concorridos, tem uma excelente atuação, o corpo de professores lá de enfermagem do campus Belo Jardim, né? Professor Mirtson.
Olá, professor. Muito obrigado, professor. Tem uma pergunta, acho que eu que faço aqui, o protocolo, eu não sei como é que acontece. Se eu posso ler a pergunta aqui da
pode, até Juliana, você que vai dar um encaminhamento aí, pode fazer.
Pronto. A professora Juliana das Oliveiras da pergunta, Mirtson. Há na legislação alguma menção quanto à formação da pessoa profissional cuidador infantil? As escolas podem recebê-las? Ou seria para hospitais, creches, domicílios e estabelecimentos comerciais? É justamente isso, professora. Quando lá na escola a gente acrescentar o currículo desse nosso estudante quanto à formação, que ele é cuidador infantil, e ele apresentar, eu sou cuidador infantil, e na escola tiver necessidade, porque a gente percebe um grande aumento, principalmente das crianças autistas. Está tendo aí um estudo, a cada 54 crianças nascidas hoje no Brasil, um é autista, um está dentro do espectro do autismo, né? Seja ele leve, seja ele mais moderado, seja ele mais grave. Então, se a gente conseguir ofertar esse curso e o profissional ele se capacitar a isso, eu acho que a gente abre mais o leque para o mercado de trabalho desse profissional, em vez de contratar alguém sem conhecimento, sem formação nenhuma, só para estar ali do lado, junto, na verdade, auxiliando, né, ou com alguma qualificação, licenciatura, mas sem conhecimento, né, teórico específico quanto o desenvolvimento infantil, eu acho que a gente consegue abrir as portas para esse candidato, para esse aluno. E o outro, qual era a outra pergunta? Eu esqueci. Hospitais e creches. Pronto. E como foi que surgiu? Queria só fazer um relato bem breve, que eu sei que a gente já está já tá muito cansativo. Esse projeto, e na verdade ele surgiu através de um projeto de extensão. Olha só que interessante. Eu fiz um projeto de extensão sobre primeiros socorros nas creches do município aqui. E aí a gente fazia esse treinamento de primeiros socorros, né, engasgo, prevenção de acidentes, queimaduras, se alguma coisa acontecesse naquela localidade, como as cuidadoras iriam agir, como elas deveriam fazer, né, para poder ter um prognóstico melhor ou até evitar um efeito aí, fatal em alguma criança, a gente percebeu essa necessidade. Que as cuidadoras infantis do município de Belo Jardim, elas não sabiam como agir no caso de alguma intercorrência. O que é que eu vou fazer? Era colocar a mão na cabeça e chorar. Então, a gente viu a necessidade de realmente treinar, de realmente ter essa formação e de realmente qualificar essa mão de obra para atender o nosso público aqui na cidade de Belo Jardim e nas cidades circunvizinhas. Eu acho que as mães dos municípios ficariam bem mais tranquilas. Então, ó, eu tenho uma profissional ali, ela é formada em cuidado infantil lá no IF, e tenho certeza que meu filho está em boas mãos. Caso meu filho ele venha ter um engasgo, caso meu filho ele venha ter aqui um quadro epilético, eles sabem como agir. Ou caso meu filho ele tenha aqui algum surto, né, eu sei, eles sabem como realmente agir, eles sabem como cuidar, eles sabem como estimular meu filho para que ele consiga desenvolver melhor e mais adequadamente. Era isso que eu queria deixar aqui, professor. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite, e agradecer mais uma vez a professora, não aparece o nome, direção geral, mas esqueci o nome, que eu sou
Luciana,
péssimo de nome,
Luciana.
Professora Luciana, muito obrigado, viu, pelas considerações.
Por nada,
e agradecer
amigo.
A todos.
Eu coloquei porque eu acho que era importante mesmo, sabe, a gente esclarecer isso, até para a escola também ela não trazer essa responsabilidade somente para esse profissional, uma vez que ele vai ter essa formação, sabe? Eu confesso que eu fico preocupada, porque eu já vi muita coisa na minha vida. Eu tenho 50 anos, e desde 50, 25 de escola, eu já vi muita coisa acontecer, sabe? E é por conta disso que eu fico preocupada. Mas se você, né, esclarece tudo isso e está tranquilo, então que bom, né? Eu queria que Daniela te colocasse aí o meu parecer, né, para eu poder, que eu ainda não finalizei, só para colocar, então, qual é o meu voto, né? Pode ser a minha sugestão. Dani, tu pode colocar, por favor? Eu também posso ler, porque eu estou aqui.
Lendo para adiantar.
Tá, eu vou ler. Voto da relatora. Diante do exposto, considero que a proposta do projeto pedagógico do curso de qualificação em cuidador infantil, PROEJA FIC, do Campus Belo Jardim, está de acordo com os princípios institucionais e, portanto, voto pela aprovação do documento com atendimento às sugestões apresentadas. Submeto a presente relatoria as considerações dos demais conselheiros para a deliberação. Na verdade, eu quero deixar claro que algumas das coisas que eu falei aqui, elas foram em nível de sugestão mesmo, né, de reflexão. Acho que realmente eu acho que elas precisam, né, serem modificadas, estão aí na relatoria. As outras eu preferi trazer justamente dessa forma para a gente poder refletir juntos, né? E não é uma condição para a aprovação, entende? É só uma condição para a reflexão. Então, o que realmente é sugestão para modificação ou para melhoria está aí dentro do relato que eu enviei. Muito obrigada.
Diana. Obrigada. Lu, parabéns, viu? Principalmente pela atualização, até a última relatoria você tirou proveito. Isso é muito bom. A gente está sempre falando aqui que está aprendendo, né? E essa foi a prova mais cabal. Mitson, sobre uma das colocações que a professora Luciana Tavares colocou quanto à questão do feminino que foi dado destaque na justificativa, eu gostaria de saber como é que vocês vão tratar.
Isso, professora, isso aí foi realmente, eu até anotei aqui, realmente a gente vai substituir o termo, porque realmente na leitura a gente deixou esse termo aí muito, fica muito forte, né? Porque na verdade não é para as cuidadoras, né? É para o cuidador e cuidadoras, né? De crianças que se habilitem a ingressar, né, que sejam candidatos ao curso que a gente vai oferecer. Isso bem, bem colocado e bem pontuado. Eu agradeço.
Obrigada. Muito. Sugiro que sejam as pessoas cuidadoras, porque assim abarca todo aquele que tiver interesse, inclusive pessoas trans, não binárias, gêneros fluidos, enfim, todos aqueles que se manifestarem, tá certo?
Já anotei aqui.
Eu queria só complementar que, assim, ter cuidado também, porque talvez ali haja um entendimento de que é a figura também da mãe que está saindo para trabalhar. Então, tem que ter um cuidado aí, reler, né, e reorganizar aí esse texto. Ah, e disso eu faço questão, viu, Mito?
Não se preocupe, não, eu até já anotei aqui, ó. Tá aqui anotado aqui, direitinho. Muito obrigado pelas considerações.
Ok, mais alguém? Bom, gente, então, Luciana, eu considero que foram afastadas algumas questões que você levantou e acatadas outras, né, de acordo com o pronunciamento de professor Milton. Professor Assis, quer falar ainda?
Quero. Eu acho que a gente deu um passo significativo aqui e esse debate ele só vem a contribuir com a discussão, né, da oferta de um curso ProEja. Acho que as três debates aqui foram muito bons nessa tarde, mas esse em especial, sabe, o que o Luciano trouxe aqui é muito relevante. E assim, quando chegou a Prodem, a gente também fez intensamente esses debates, né? A Luciana viu aí com a discussão que a gente fez com a assessoria pedagógica, mas eu entendo que a gente resolveu abraçar, né, a questão, porque como o professor Mitos colocou, a partir da expertise que ele vem adquirindo a partir do projeto de extensão, veja como é muito importante, né, a nossa atuação indissociável, né, entre ensino e pesquisa e extensão, e nesse caso extensão e ensino. É que realmente a gente vai ter uma inserção maior social na região do Belo Jardim, né, com essa questão do cuidador, né, infantil. Eu tenho um filho, me permitam e me perdoem, né, pelo exemplo aqui, meu filho tem um pouco de autismo, autismo leve, e a gente tem visto aqui empiricamente, na prática, né, quão importante é ter pessoas qualificadas, ou pelo menos aquelas pessoas que estão atuando junto às famílias, né, elas possam, ou em outros espaços, ter um pouco dessa inserção nessas discussões, né? E não a gente esperar pelo mega profissional especializado vindo da capital e tal. E aí, se você vai ter lá numa região, né, do interior, o que é muito bom e um avanço significativo. E também possibilitar a inclusão, né, de pessoas que estão fora de faixa, de poderem se qualificar. Eu acho que a gente está dando um primeiro passo. Talvez mais à frente, quando a gente voltar aqui com a revisão do PPC, né, para outras ofertas ou qualificações, a gente já possa inserir outros olhares e até um ProEja técnico. A gente, nos três casos analisados hoje, em especial esse, essas e outras questões. Mas eu acho que a gente está avançando, né? A gente tem limites e tem possibilidades. Eu prefiro ficar também no time das possibilidades, né? Eu quero agradecer demais a esse Consulp, né, as comissões envolvidas nos projetos pedagógicos de curso, a pessoa também do professor Zé Carlos, pela sensibilidade, né, em relação às pautas do ensino, né? E agradecer a todos e todas, em especial a relatoria. Muito obrigado.
Beatriz, obrigado. Bom, então eu entendi que a maioria dos pontos foram acatados e alguns foram afastados. A gente pode conduzir a votação para de acordo com o voto da relatoria e, considerando as manifestações aqui da comissão elaboradora e da Prodem, e evidentemente que Maristela sempre leva um cuidado muito grande, inclusive o contato com a relatora para antes de emitir a resolução, e a gente pode fazer essa troca de informação entre comissão e relatora, e caso necessário, trazer para alguma apreciação que porventura não tenha ficado claro a partir das argumentações que a comissão elaboradora apresentou aqui. Não sei se a Luciana concorda com esse encaminhamento.
Concordo, Zé. Inclusive, eu acho que tudo que foi pontuado no documento, inclusive a questão do feminino ali, eu acho que foi acatado, né? As outras coisas foi que eu justamente, propositadamente, trouxe fora do documento, porque eu já imaginava que carecia de esclarecimentos, e se esses esclarecimentos foram no sentido de que está tudo bem, então, né? Então, não tem nenhum problema.
feito esse ano. Então, não havendo mais nenhum pedido de fala, eu vou colocar a matéria em votação. Em votação, o projeto pedagógico de curso de cuidador infantil do campus Belo Jardim, de acordo com o documento apresentado, a relatoria da professora Luciana e as considerações aqui realizadas, os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo com a aprovação, de acordo com o voto da relatora, por favor, manifestem como estão, como está, permaneçam como estão, e aqueles que desejam votar em contrário ou se abster, por favor, manifestem-se pelo chat. Não verificando manifestações, considero o documento aprovado por unanimidade, de acordo com o voto da relatoria. Obrigado, professora Luciana, mais uma vez, pela sua relatoria, professor Mita, pela sua participação, professor Assis, documento aprovado. Obrigado a todos e todas, relatores e relatores, me perdoem por eu estar com a câmera desligada, é porque eu estou com o horário de voo daqui a pouquinho, já estou me deslocando para o aeroporto. Então, eu peço desculpas, né, por esse modo não convencional de terminar a reunião, mas eu quero mais uma vez agradecer. Estou muito feliz, a gente fez uma maratona em outubro, né, 3 reuniões, conseguimos avançar bastante a nossa pauta, tirar alguns documentos que estavam pendentes, graças ao esforço de vocês, né, que têm permanecido firmes e fortes aí nessas reuniões, se prolongando pela tarde. Muito obrigado a todos e todas e até a próxima reunião do nosso Conselho Superior.